Vereador Pastor Ederson Lopes, vereador Pastor Vilmar Martins, vereadora Dina Amélia, vereador Pedro Mariano, vereador Sargento Pereira e vereador Paulo de Lima, vereador Hamilton Batista Júnior, vereador Luiz Santo Lacerda e vereador Jackson Chaves. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Pedro Mariano que faça a leitura do texto bíblico.
As tuas mãos me fizeram, me afeiçoaram. Ensinai-me para que me aprenda os teus mandamentos. Alegraram-se os que têm e temem quando me viram, porque na tua palavra tenho esperado. Bem sei, ó Senhor, que os teus juízos são justos e que a fidelidade me afligiste, e vem, pois, a tua bondade consolar-me segundo a palavra que deste ao teu servo. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Envergonhados sejam os soberbos por mim haver oprimido injustamente. Eu, porém, meditarei nos teus preceitos. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente, passo a palavra para o secretário, Hamilton Filho.
Síntese da ata da 11ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 5 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Batista Faria Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Jean Carlos, que fez comentário sobre a audiência que trata da drenagem urbana no município de Anápolis e a audiência que foi realizada junto à Vara da Fazenda Pública Municipal, onde o município de Anápolis e o Ministério Público têm como... bem como a empresa responsável pelas obras do Bretas. O segundo vereador a usar a palavra foi Eliseu José Borges, que fez comentário sobre o projeto da vereadora Dina Amélia, que trata da homofobia, e falou sobre a data do Dia do Idoso. O terceiro vereador a usar a palavra foi Jackson Charles, para relatar sua visita à Câmara de Dirigentes Logísticos de Anápolis. E o último vereador a usar a palavra foi o vereador Jerry Cabeleireiro, que usou a sua fala para agradecer ao secretário Luiz Carlos por estar atento às reivindicações dos novos pares e parabenizá-lo pelo belíssimo trabalho à frente da secretaria. O vereador também solicitou ao governo do estado a ampliação do hospital de urgência e finalizou sua fala aqui falando sobre o problema do Bretas. No grande expediente, o vereador Gleio Martins usou a palavra para comentar sobre a audiência pública do novo viaduto ser construído na Faiada de Rana com a Brasil, e trouxe na tribuna a discussão do viaduto existente da presidente Kennedy. Valdaur Jesus usou o expediente para comentar e agradecer o prefeito e seus secretários pelas presenças nas audiências públicas realizadas nessa casa, a de prestação de contas e a audiência da construção do viaduto da Brasil com a Faiada de Rana. O Ederson usou a tribuna para relatar sobre a primeira reunião de trabalho da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. E nada mais a ver para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para 6 de março, horário regimental.
Ata à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência enviada pela gerência da Procuradoria-Geral do Município, comunicando aditivo ao convênio entre o município de Anápolis e o Centro de Educação Infantil Santa Terezinha. Correspondência enviada pelo Procurador-Geral do Município, comunicando convênio para a realização do FEIVEST entre o município de Anápolis e o Sindicato Comércio Varejista de Anápolis.
Correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de projetos. projeto do novo vereador Pedro Carneiro da Ponte, que autoriza a Prefeitura Municipal de Anápolis a garantir vagas em creches para crianças em idade compatível para as mulheres vítimas de violência doméstica e da outras providências.
Projetos enviados às comissões.
Requerimento do vereador Eli Rosa, onde o Edil requer ao CMTT estudo para melhoria do tráfego de veículos no cruzamento entre as avenidas Brasil e Senador Ramos Caiado. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao competente limpeza e roçagem na rua João Sá Sobrinho, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao competente operação Taburaco, Avenida Dom Bosco, proximidade da quadra 7, lote 1, bairro Maracanãzinho. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, onde requer o competente, serviço de restauração da iluminação no Parque da Matinha, bairro Maracanã. Requerimento do vereador pastor Vilmar Silvestre, onde requer ao 4º Batalhão da Polícia Militar de Anápolis, serviço de monitoramento policial dentro do Parque da Matinha, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, onde requer CMTT, um estudo sobre o cruzamento entre as ruas Francisco Fontes com a Avenida Central, no bairro Maracanã. Requerimento do vereador Sargento Alberto, onde requer a hora competente, revitalização da praça situada na Travessa do Dom Bosco, quadra 3, lote 5, bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Carlos Alberto, onde requer a hora competente, serviço de pintura da quadra de esportes do Colégio João Amélio, situado na Avenida Alvorada, esquina com a rua 10, bairro de Lourdes. Requerimento do vereador Sargento Alberto, onde requer a hora competente, serviço de iluminação na rotatória da Avenida Independência, que liga a Avenida Comercial ao bairro, no bairro de Lourdes e Parque Brasília. Requerimento do vereador Vespa, onde requer Secretaria Municipal do Meio Ambiente, uma praça com centro de eventos e área esportiva, localizada na Rua 12, esquina com a Rua 6, setor industrial Munir Calixto. Requerimento do vereador Weber Mamédio, onde requer a CMTT a instalação de um semáforo no cruzamento das ruas Circular, Avenida Tiradentes e Rua da Prata, Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Eber Marmed, onde requer CMTT, instalação de um semáforo dois tempos na Travessa Júlio Guerra, esquina com a Avenida Contorno, em frente ao Fórum. E recolocação da placa indicativa de contramão, pois o local possui um grande fluxo de pessoas. Requerimento do vereador Eber Marmed, onde requer a CMTT, instalação de lombofaixa no viaduto da Avenida Presidente Kennedy e Universitária. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao CMTT, estudos técnicos para a implantação de um semáforo na Avenida Universitária, em frente à Faculdade Univangélica. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao competente, serviço de roçagem e revitalização da rotatória, localizado na Rua 58, esquina com SW10, bairro Vila Norte. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer serviço de tapa-buracos no bairro São João. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer serviço de roçagem e limpeza na esquina da Rua 17 com Rua 5, Vila União. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente serviço de roçagem e limpeza na Praça Vila União, situada na esquina da Rua 7 com Rua Lídia Fernandes. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente serviço de poda de árvores na esquina da Avenida Nacional com a Avenida Pedro do Vico. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente limpeza e retirada de entulhos em lote baldio, situado na rua Ima Pereira Braga, quadra 63, lotes 26, 27, 28, bairro Vivian Parque. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Wederson Lopes, onde requer ao competente serviço de asfalto em toda a extensão da Avenida Nacional, bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Wederson Lopes, onde requer ao competente roçagem no canteiro central, na Avenida Elias Zaczak Filóstro. Requerimento do vereador Wederson Lopes, onde requer o competente, serviço de tapa-buracos na Avenida Zaczak, quadro 52, lote 1, bairro Filóstro. Requerimento do vereador Wederson Lopes, onde requer serviço de tapa-buracos na Avenida Elias Zaczak, quadro 60, lote 4, bairro Filóstro. Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer o competente, a construção de uma praça na localidade da Rua dos Astros, paralela com a Rua Rasen Elias, residencial Alfredo Abrão. Requerimento do Sargento Pereira Júnior, onde requer a hora competente, o término do asfalto na Rua 5, quadra 16, lote 31, Itamaraty, segunda etapa. Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer a hora competente, o término do asfalto na Rua Bela Vista, entre o Jardim Goiânia e Santana, paralela à Rua Bem-vindo Machado. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, onde requer a hora competente, instalação de galerias de águas pluviais na Rua Niterói, quadra J, lote 3, bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a hora competente, implantação de uma feira livre na Rua L14, bairro Leblon, junto às assinaturas. Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a hora competente, instalação de um novo retorno e ou criação de recuo, localizado na Avenida Presidente Kennedy, bairro Maracanã. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a hora competente, serviço de tabuacos na Avenida Goiânia, em toda sua extensão, próximo ao Palácio dos Romeiros. Requerimento do pastor Vilmar Silvestre, onde eu quero a hora competente, operação tabuacos na Rua Professora Zenaide Roritz, na rotatória do Colégio São Francisco, bairro Jundiaí. Requerimento do vereador Li Rosa, onde eu quero a hora competente, serviço de tabuacos nas ruas Antônio Batista e Brasil Caiado, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Eli Rosa, onde requer a hora competente, serviço de tabuacos nas ruas Antônio Batista e Brasil Caiado, Vila Nossa Senhora da Abadia. Requerimento do vereador Eli Rosa, onde requer a CELG, substituição dos postes de madeira por postes de cimento na Avenida Fernando Costa, Vila Jaiara.
Requerimentos serão enviados à Comissão de Justiça e Redação.
Ah, tá. Achei que estava faltando. Tá.
Não, obrigado. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao novo vereador Vespa, por até 5 minutos, vereador.
Ainda tem até o último aqui.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa na pessoa do nosso nobre presidente, vereador Luiz Lacerda. Cumprimentar todos os nobres pares, toda a imprensa presente, fazendo a cobertura, todas as pessoas que estão aqui nos prestigiando ao vivo. Presidente, o motivo deu usar esses cinco minutos aqui na tribuna, é fazer um agradecimento especial ao secretário Meio Ambiente. Ontem eu tive a oportunidade de ir lá fazer uma visita e eu não tinha conversado com ele pessoalmente ainda. Sempre conhecia, mas de televisão, de jornal, algumas reuniões, mas eu não tinha conversado com ele pessoalmente. E eu fiquei muito impressionado, muito assim, otimista, com a sua maneira de conduzir aquela secretaria. E eu, mais o meu chefe de gabinete, a gente saiu de lá muito otimista durante o tempo que a gente ficou lá, vendo a maneira, o tratamento dele conduzir aquela secretaria. Portas abertas, os seus assessores ali, o tempo todo, ele dando ordens de serviço, não tem nada, aquela frescura, né, de porta fechada, então aquela total liberdade e ele atendendo a gente e direcionando todos os trabalhos. Então ele, na conversa que a gente estava tendo lá, ele falou muito a respeito de parceria, principalmente nos órgãos públicos. Ele disse que a nossa conquista, a nossa vitória depende de parcerias. Então, assim, é o pensamento que eu comungo com ele, porque individualmente nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, naquela oportunidade que a gente esteve lá, conversando, ele usou lá de uma matemática que deixa nós, vereadores, assim, bastante satisfeitos. No mandato passado, foi feito mais ou menos uma média de 50 praças. Estou dizendo isso porque o pessoal sempre coloca a faca em nosso pescoço cobrando. Então, isso aí deu uma média mais ou menos de 12, 13 praças por ano. Então, como ele disse que o prefeito pediu mais empenho nesse mandato, então certamente que nós vamos ter uma média de 15 praças por ano. Então, isso aí quer dizer que a forma que ele quis passar, que não precisa de nós ficarmos preocupados com aquele individualismo. Eu sou dessa região, eu sou daquela. Então, assim, de uma certa forma, todos nós vamos ser beneficiados, porque o prefeito tem uma preocupação com a cidade toda. Então, de repente, eu fui, assim, honrado nessa conversa lá, porque desde o início, naquele momento, ele já mostrou para a gente lá 4 projetos que vai ser licitado esse mês ainda. Sendo 2 praças lá no bairro Alexandrina, tem uns nobres colegas aqui que estão sempre cobrando, então já vai ser licitado esse mês, é a praça em frente ao colégio Dona Alexandrina e a praça em frente ao Mercado Popular. E aí a praça também da Vila Esperança, que é na minha região. E o grande parque esperado, que deu aquele problema com a Delta, então ele me garantiu que esse mês também vai ser licitado. Então, independente de regiões, são obras que, com 60 dias que ele pegou a secretaria, já está fazendo as licitações para ser executado. Não vamos contar aquelas que vai ser inaugurada, porque já veio do ano passado para cá. Então, assim, eu saí de lá bastante satisfeito e quero deixar os parabéns ao prefeito Antônio Gomide, que fez essa bela escolha a todos os candidatos. Mas, nesse momento, eu estou referindo ao nosso secretário Francisco Costa. Ele e toda a sua equipe lá, eu quero deixar os meus parabéns. Ele diz que conta com a gente aqui, em nome da Câmara, eu me coloquei à disposição deles para que a gente possa fazer essa parceria, independente de um nome ou de outro, mas que a gente possa trabalhar em conjunto para a nossa cidade. Então, meu muito obrigado, e ele, com toda a sua equipe, está de parabéns. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Vespa. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador Paulo de Lima. Por até 5 minutos, vereador.
Boa tarde a todos os nossos companheiros vereadores, boa tarde à imprensa, boa tarde à mesa do nosso Luiz Lacerda, que tem feito um bom trabalho na organização dessa casa com 23 vereadores, está de parabéns. Obrigado. A coisa começou a andar, está de parabéns, presidente, e toda a nossa mesa. Todos os nossos vereadores também estão de parabéns, porque nós estamos colaborando com o nosso presidente. Presidente, eu vim a essa tribuna hoje para, primeiro, desejar um dia especial, o Dia da Mulher, principalmente a nossa Dina Amélia, Maria Geli, a Miriam, a minha esposa Miriam, a minha mãe, Dona Geralda, e todas as mulheres de Anápolis, e todas as mulheres do Estado de Goiás, e todas as mulheres do Brasil. Em homenagem à nossa Cora Coralina também, foi uma das grandes mulheres do Estado de Goiás, que foi muito amiga do nosso amigo Maurão. E quero dar um abraço também a todas as brasileiras nesse dia especial. E dizer a essa mesa e aos nossos nobres colegas que foi mudado o presidente lá do DETRAN de Anápolis, o nosso novo diretor, é o nosso amigo Paulo Ricardo Arantes, né? Que é sobrinho do Aldo Arantes, a partir de quinta-feira vai assumir o DETRAN de Anápolis. Primeiramente, o nosso querido Coronel Edivaldo, que ficou muito tempo lá, fez um bom trabalho, e agora a mudança veio. Mas não foi nada especial contra o nosso Coronel Edivaldo, que fez um bom trabalho. Nosso irmão Luiz Lacerda sabe disso, que as coisas lá rendeu muito. Então, agora o nosso colega Paulo Ricardo estará assumindo, é isso mesmo, ele é do nosso partido PDT, mas não foi indicação do PDT, não. Foi uma escolha do nosso governador Marconi Perillo, que soube escolher muito. Ele é de carreira, 25 anos no DETRAN, naquele órgão aqui de Anápolis, então o nosso colega Paulo Ricardo estará fazendo um bom trabalho. Então o nosso governador está de parabéns em mudar e fazer as mudanças para melhorar mais. Não é dizer que o nosso Coronel Edivaldo estaria fazendo um papel ruim. Estaria, sim, foi um papel muito bem feito por ele, mas as mudanças são normais. E às vezes a imprensa e alguém não entende essas mudanças. Mas a mudança é salutar. Com certeza o nosso Paulo Ricardo Arantes, ele estará fazendo um bom trabalho lá. Ele é da casa, entende do dia a dia do DETRAN. Então, foi uma boa escolha. E a nossa querida amiga Geli pediu que a gente fosse rápido, porque nós temos uma data especial hoje em homenagem ao Dia da Mulher, e eu encerro com as minhas palavras, deixando um beijão para todas vocês, mulheres do meu Brasil.
Obrigado, vereador Paulo de Lima. A mesa diretora também deseja sucesso ao nosso amigo Paulo Ricardo, o popular Paulão, uma figura humana muito querida aqui na cidade de Anápolis e de uma capacidade muito grande também. Eu não tenho dúvida que fará um bom trabalho à frente dessa instituição, a Ciretran. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Jean Carlos.
Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar também de forma especial a todos os presentes no plenário, especialmente as mulheres, né? E faço esse cumprimento em nome da doutora Maristela, que preside a Comissão das Mulheres na OAB Subseção Anápolis, né? E estendo aí os meus cumprimentos às demais mulheres presentes. Cumprimento também aqui a todos os telespectadores do Canal 5 e aos ouvintes da Rádio Manchester e Rádio São Francisco. Quero aqui, nobres vereadores, fazer uma ênfase na agenda positiva que nós estamos vivendo nesse momento no plenário. Nós tivemos aí, em pouco mais de uma semana, a 5 audiências, né, que trouxeram debates calorados e positivos para a comunidade. Inicialmente com a audiência de prestação de contas, né, que houve aí uma explanação, a questão da transparência, da aplicação dos recursos do exercício de 2012. E nós tivemos aí a propositura do vereador Hamilton em relação ao debate da dengue. Então, assuntos que foram discutidos nessa casa e que com as audiências facilitaram, né, com que a população pudesse participar. Tivemos também aqui a participação na audiência que trouxe aí a questão do viaduto, né? Houve discussões, trouxemos para esse plenário, e o que eu acho importante salutar é dar ênfase nisso para demonstrar à sociedade que nós, vereadores, assim, né, em conjunção aí com o Poder Executivo, estamos atentos a todos, né, diferentes tipos de assuntos que estão em pauta na nossa cidade. Tivemos ontem também a audiência pública que o secretário de Desenvolvimento Urbano, Clodovil, trouxe a apresentação da lei que vai tratar da drenagem urbana da cidade. E com a propositura também de que cada unidade habitacional tenha aí um sumidouro dentro da sua propriedade para contribuir também com a questão da drenagem e da captação e absorção de águas. Isso é importante porque não adianta, vereador Ali Rosa, executivo fazer obras estruturantes, aumentar as galerias, mas se cada um, né, dos munícipes, cada um das propriedades não der essa contribuição. Então, nós fizemos a apresentação daquela lei, da calçadas verdes, e vai de encontro com o que o executivo apresentou aqui ontem, com relação aos sumidouros dentro das propriedades, e, quiçá, né, possa realmente ser implementado, para que nós tenhamos aí, à medida de um médio prazo, a diminuição do volume de águas que né, nós temos presenciado aí nos períodos chuvosos. E ainda hoje nós temos a questão da audiência do Parque Tecnológico, que também trata, né, da alteração do perímetro urbano para a implementação do Parque Tecnológico, que tem diretamente relacionado com a questão da indústria, né, do desenvolvimento econômico da nossa cidade. Então eu fiz questão de registrar isso para que nós colocamos ênfase que o trabalho, né, está acontecendo. E os debates que a sociedade anseia, nós estamos colocando em pauta, juntamente com o Executivo, e o que eu tenho certeza é que não vai ficar só em palavras, né? Quero aqui também registrar, eu tomei conhecimento também, que 2 praças serão licitadas no bairro Alexandrina. Isso é uma exigência aí que a bancada, né, daqueles moradores da região da Alexandrina, nós estivemos cobrando, e ficamos felizes de que está acontecendo, como vai acontecer em outros setores da cidade, como disse o vereador Vespa. Então, eu queria registrar essa pauta positiva, né, que está acontecendo nesse momento e que nós, vereadores, estamos atentos. Quero também desejar sucesso ao colega lá, Paulo, que assumiu a gerência do DETRAN, e torcer para que tenha uma continuidade. Porque o tenente Edival também vinha fazendo um bom trabalho e, de repente, essas interrupções e substituições prejudicam a continuidade do serviço. Nós esperamos que o novo titular possa ter uma uma boa trajetória e prestar um serviço bastante relevante. Eu também me encurto aqui minhas palavras, devolvo a palavra à mesa para a continuidade do trabalho. Obrigado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Pedrinho Porto Rico. A pedido do mesmo, nós estamos abolindo o do. Então, Pedrinho Porto Rico.
Gostaria de inicialmente cumprimentar o nosso presidente, Luiz Lacerda.
Obrigado.
Cumprimentar todos os componentes da mesa, cumprimentar nossos funcionários, colaboradores que nos auxiliam na realização dos nossos trabalhos, cumprimentar os nobres pares, cumprimentar a imprensa escrita, falada e televisionada, cumprimentar também, especialmente, o nosso público presente. Senhor presidente, o que me traz aqui nessa tarde, nessa tribuna, é sobre a audiência pública que foi realizada na noite de ontem, sobre a drenagem urbana de nossa cidade. É um projeto que eu vejo de extrema importância, de extrema necessidade para o desenvolvimento de nossa cidade e para trazer também uma qualidade de vida melhor para todos os anapolinos. Mas eu vejo que, de princípio, antecipadamente, gostaria de agradecer imensamente o Executivo na pessoa do nosso prefeito Antônio Roberto Gomide e todos seus auxiliares pela iniciativa tomada de mandar para esta casa chamar o povo anapolino para a discussão dessas matérias. Isso eu acho de extrema importância, porque aí, só aí vai dar transparência para todo o trabalho realizado e vai realmente trazer melhoria para a nossa cidade. Então, eu vejo de extrema importância essa iniciativa do Poder Executivo e até gostaria de solicitar mais que realmente as matérias, não aquelas que não seja obrigatória, é claro, que seja iniciativa do nosso prefeito de mandar para essa Casa de Leis, para que nós possamos realmente chamar a sociedade, o povo anapolino, para dar mais credibilidade, mais valorização, para nós debatermos, discutirmos nessa casa. Então, presidente, eu acho de extrema importância essa iniciativa do nosso prefeito, seus auxiliares, de mandarem realmente essas matérias, embora não sejam obrigatórias. Mas é de extrema importância. Ele está valorizando a nossa população, está valorizando a sociedade anapolina, está valorizando também a nossa casa. Então, isso é importante. Então, eu peço ao prefeito e seus auxiliares que faça sempre assim. Encaminhe para essa Casa de Leis, essas matérias, para que nós possamos discutir e debater o assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pedrinho do Porto Rico. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente. Antes de passar a palavra ao primeiro orador, convido para fazer parte da mesa a pastora Sonali Padilha de Moura Lande. Pastora Sonali, ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e também presidente da ADASA, que é Centro de Apoio à Mulher aqui no município de Anápolis. Registro também a presença da nossa amiga Indiara, do Ministério Público, da pastora Sônia, representante do Instituto de Apoio à Mulher, a tia Ninha, representante do Clubes e Serviços da Maçonaria, e também representantes aqui da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a senhora Margarete, a Claudinarli, a doutora Maristela, representante da OAB, e presidente também da Comissão da Mulher. E a Claudenice, que é representante do IML. Sejam todas bem-vindas nessa tarde e também nessa semana em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Daqui a pouco a pastora Sonali estará batendo um papo conosco aqui em comemoração a essa data. Concedo a palavra no grande expediente à vereadora professora Geli.
Boa tarde a todos, senhor presidente, membros da mesa, ilustre convidada, presidente do Conselho dos Direitos da Mulher e demais membros deste conselho aqui presente, imprensa, público presente, que cumprimento na pessoa da doutora Maristela, presidente da Comissão da Mulher da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis. Eu pedi ao presidente que ele permitisse que o grande expediente hoje fosse usado por um tempo maior pelas mulheres, apesar de sermos apenas três, né, doutora Dinamélia e Miriam. Mas eu pedi um tempo maior para que eu pudesse falar, por ser a última sessão antes do dia comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. E ele me concedeu esse tempo sem prejudicar o tempo da pastora Sonali, né, presidente? E eu poderia usar a tribuna, no dia de hoje, apenas para exaltar o trabalho do Conselho em Defesa aos Direitos da Mulher Anapolina, ou falar sobre a importância desse Conselho para a nossa cidade. Entretanto, essa será a fala de nossa ilustre convidada, pastora Sonali, que preside o Conselho. Mas como convite à presidente do Conselho se deu por estarmos na semana comemorativa aos direitos da mulher, quero iniciar minha fala exatamente sobre o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, trazendo sua história e algumas de suas conquistas. Esse dia tem como origem as manifestações de mulheres russas por melhores condições de vida e trabalho, e quanto à entrada de seu país na Primeira Guerra Mundial. Tais manifestações marcaram o início da Revolução Russa de 1917. Entretanto, a ideia de celebrar um dia em homenagem à mulher se deu para homenagear operárias de uma fábrica de tecidos situada na cidade norte-americana de Nova York, que fizeram uma grande greve para reivindicar melhores condições de trabalho, tais como redução da carga diária de trabalho para 10 horas, uma vez que as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário, equiparação de salários com os homens. As mulheres chegavam a receber até um terço do salário de um homem para executar o mesmo tipo de trabalho, e tratamento digno dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com tamanha violência, sendo essas mulheres trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada, e aproximadamente 130 tecelãs morreram carbonizadas num ato de total desumanidade. Porém, só no ano de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o dia 8 de março passaria a ser o Dia Internacional da Mulher, em homenagem a essas mulheres que morreram na fábrica no dia 8 de março de 1857. Mas somente no ano de 1975, por meio de um decreto, a data foi oficializada pela ONU, Organização das Nações Unidas. Atualmente, A celebração do Dia Internacional da Mulher perdeu parcialmente o seu sentido original, adquirindo um caráter festivo e comercial. Pois nessa data, os empregadores, sem pretender evocar o espírito das operárias grevistas, costumam distribuir rosas vermelhas ou pequenos mimos entre suas empregadas. Ao ser criada uma data específica para o Dia Internacional da Mulher, não se pretendia apenas comemorar. Na maioria dos países, realizam-se conferências, debates e reuniões cujo objetivo é discutir o papel da mulher na sociedade atual e como é importante esse papel. O esforço é para tentar diminuir e, quem sabe, um dia terminar com preconceito e a desvalorização da mulher. Mesmo com todos os avanços, as mulheres ainda sofrem, em muitos locais, com salários baixos, violência masculina, jornada excessiva de trabalho e desvantagens na carreira profissional. Muito foi conquistado, mas muito ainda há para ser modificado nesta história. A fixação da data é o reconhecimento de um longo processo de lutas, organização e conscientização das mulheres, mas também de toda a sociedade na maior parte do mundo. Ao longo dos anos, muitas têm sido as vitórias das mulheres. Conquistar os direitos, como de frequentar escolas, praticar esportes e representar o país nas competições esportivas, entre outros. Também foram criadas delegacias de proteção à mulher e campanhas direcionadas à saúde feminina. No dia 24 de fevereiro de 1932, as mulheres brasileiras conquistaram, depois de muitos anos de reivindicações e discussões, o direito de votar e de serem eleitas para cargos no Poder Executivo e Legislativo. Esta data é, portanto, um marco na história da mulher brasileira. No Brasil, atualmente, há mais mulheres do que homens e ocupam cada vez mais espaço no mercado de trabalho e são responsáveis pelo sustento de 24,9% dos domicílios brasileiros. No que diz respeito à igualdade entre homens e mulheres, apesar de erradicadas as disparidades no que se refere à educação e à saúde, nenhum país possui igualdade total entre os sexos. E os pontos mais problemáticos continuam a ser a oportunidade profissional, econômica e a participação política. No Brasil, por exemplo, existem três grandes obstáculos: o abismo salarial entre os dois sexos, os poucos cargos políticos ocupados por mulheres e a desigualdade no acesso à educação. As mulheres ocupam a maioria dos bancos das universidades e estudam mais que os homens. Mas em termos proporcionais, segundo o IBGE, ingressam menos que os homens no ensino fundamental. A participação política também é desigual, pois apesar de mais da metade da população ser do sexo feminino, no poder legislativo, a média de mulheres é de apenas 12%. Vejamos esta Casa de Leis. Entre os 23 vereadores, temos apenas 3 mulheres, ou seja, menos de 15% dos colegas aqui da casa. E ao longo de toda a sua história, essa casa teve apenas 7 vereadoras, apenas 7 vereadoras, ou seja, professora Francisca Miguel, no ano de 1946, Maria Conceição Meirelles, 1982, Marlene Barbaresco, 1988, Miriam Garcia, eleita pela primeira vez em 1992, exerce atualmente o seu 5º mandato e só ficou fora da Câmara Municipal no período de 97 a 2000. Espero não estar enganada, colega. Doutora Dinamélia Rabelo, eleita em 2004, estando agora no seu 3º mandato. Doutora Gina Troncone, eleita em 2008. E agora eu, professora Geli, estreante nessa Casa de Lei. E na pessoa das minhas colegas, doutora Dinamélia e Miriam Garcia, Quero cumprimentar e parabenizar todas as mulheres anapolinas. E no que se refere à conquista nas leis, o movimento das mulheres pela igualdade tem obtido ao longo da história avanços graduais e constantes. No Brasil, o primeiro marco, já referido anteriormente, foi no ano de 1932, ocasião em que se estendeu à mulher o direito ao voto. Em 1988, veio a maior conquista, pois a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, consagrou pela primeira vez na história do país a igualdade de gênero como direito fundamental. E em 2002, o novo Código Civil consolidou as mudanças constitucionais. Portanto, no que diz respeito ao aspecto legal, não há nada que possa obstruir a igualdade de gênero no país, e então podemos concluir que o que tem impedido que essa igualdade aconteça na prática é a barreira cultural. Essa barreira impede a ascensão feminina a altos cargos nas empresas e no governo, especialmente em áreas não relacionadas à saúde, educação ou assistência social, campos tradicionalmente reservados às mulheres. Vale ressaltar a quebra desse paradigma e dessa barreira cultural no ano de 2008, quando elegemos uma mulher para presidir o nosso país. Como foi gratificante ver a valorização do trabalho feminino na posse da nossa presidente e agora na formação de seus ministérios, onde podemos contemplar uma mulher no Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão e outras 9 em demais ministérios e outras secretarias. Ainda a respeito de leis, elencamos a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, mais conhecida como Lei Maria da Penha, que é responsável por mudanças importantes relacionadas ao direito da mulher, como, por exemplo, o aumento no rigor das punições às agressões contra a mulher no âmbito doméstico ou familiar. Essa lei cria mecanismos para inibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Trata da criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e altera o Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal, entre outras. A Lei Maria da Penha tornou possível que agressores de mulheres no âmbito doméstico ou familiar sejam presos em flagrante ou tenha sua prisão preventiva decretada. Esses agressores também não podem mais ser punidos com penas alternativas e o tempo máximo de detenção passou de 1 para 3 anos. Além disso, a lei prevê medidas como a retirada do agressor do domicílio e a proibição de sua aproximação da mulher agredida e dos filhos. Apesar do rigor da lei, em Anápolis, segundo dados fornecidos pela Delegacia da Mulher, foram realizados no ano de 2012 2.970 atendimentos, sendo 112 prisões em flagrante e 1.229 procedimentos realizados e encaminhados ao Judiciário. Só no ano de 2013, até o dia de ontem, 5 de março, foram realizados 630 atendimentos e 131 procedimentos encaminhados ao Judiciário. Vale ressaltar que nem todos os encaminhamentos geram procedimentos em virtude da falta de representação da vítima. E isso é muito triste. Para finalizar, trazemos os ensinamentos da socióloga Eva Alterman Blay, professora da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo e coordenadora do Núcleo de Estudos da Mulher e Relações de Gênero, para quem o dia 8 de março tornou-se uma data um tanto festiva, com flores e bombons para uns, mas para outros é relembrada sua origem, marcada por fortes movimentos de reivindicação política, trabalhista, greves, passeatas e muita perseguição policial. É, portanto, uma data que simboliza a busca de igualdade social entre homens e mulheres, em que as diferenças biológicas sejam respeitadas, mas não sirvam de pretexto para subordinar e inferiorizar a mulher. Nesse contexto, devemos considerar que hoje, sem sombra de dúvidas, a data é mais que um simples dia de comemoração ou de lembranças. É, na verdade, uma inegável oportunidade para o mergulho consciente nas mais profundas reflexões sobre a situação da mulher, sobre seu presente concreto, seus sonhos e seu futuro real. É dia para pensar, repensar e organizar as mudanças em benefício da mulher e, consequentemente, de toda a sociedade. Os outros 364 dias do ano são exatamente para realizar essas ações. E é exatamente o que faz o município de Anápolis, através do prefeito municipal, por meio da diretoria da mulher, que realiza um trabalho excepcional na nossa cidade. Exaltamos o trabalho de sua diretora, doutora Erundina. E também o Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher, cujo trabalho será explanado nessa tarde por sua presidente. Vale ressaltar que os conselhos são fundamentais para o controle social, por serem canais efetivos de participação, que permitem estabelecer uma sociedade na qual a cidadania deixe de ser apenas um direito, mas uma realidade. A importância dos conselhos, pastora Sonali, está no seu papel de fortalecimento da participação democrática da população, na formulação e implementação de políticas públicas. Como esta é a Casa do Povo, e estamos aqui para legislar, agradeço imensamente à mesa diretora, na pessoa de seu presidente, por oportunizar ao Conselho de Defesa dos Direitos da Mulher de expor o seu trabalho aos nobres pares e trazer a esta casa as suas reivindicações. Portanto, seja bem-vinda, pastora Sonali, e demais membros do Conselho. E conte conosco na luta por mais respeito, igualdade social, educação, trabalho qualificado e remunerado, pois estas são as vias privilegiadas para a conquista da autonomia, que nos possibilita realizar escolhas e decidir por nós mesmas os rumos de nossas vidas. Obrigada, presidente, e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora professora Geli, na pessoa da qual aproveito para cumprimentar, parabenizar todas as mulheres, não só as mulheres que nos visitam aqui hoje, mas também todas as mulheres anapolinas. Então fica aqui o abraço, os cumprimentos da Câmara Municipal por ocasião do dia, da data do Dia Internacional da Mulher. Concedo também a palavra à pastora Sonali, que vai também nos deixar aqui uma mensagem por ocasião dessa data. Fica à vontade, pastora.
Bom, eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite, né, e o privilégio de a gente estar aqui, poder apresentar o conselho, poder dar essa palavra. Eu quero agradecer em especial a vereadora Geli, né, que ela atendeu o nosso pedido, né, eu pedi para ela, falei, Geli, é de interesse do conselho, até fiquei surpresa por ser essa semana, né, porque eu falei, pode ser qualquer dia de março, mas nós gostaríamos que fosse o mês de março. Então, eu quero começar aqui agradecendo. E eu também quero começar aqui, antes da gente falar propriamente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, eu gostaria que toda a equipe do Conselho que está ali ficasse em pé e fosse aplaudidos por nós, porque é uma equipe de excelência. Obrigada, amo cada um de vocês. Podem sentar. Obrigada. É, e nós não temos aqui a falar o nome. É, foi citado aqui pelo presidente. Fica de pé de novo, gente. Vou falar o nome de vocês e o que cada uma representa, né? Nós vamos começar ali com aquele terninho cor-de-rosa, doutora Maristela. Ela que representa a OAB no conselho e ela também é presidente da Comissão da Mulher, lá da OAB. Claudenice, representante do Instituto Médico Legal da nossa cidade. Pastora Sônia, ela representa a instituição já apoiou mulher. No caso do conselho, ela representa o Radassa, sendo já apoiou mulher. A Tianinha representa Clube de Serviços Maçonaria. Cláudia Narli, ela representa, que é representante da delegacia, né, especializada de atendimento à mulher. Indiara, representante do Ministério Público. E do lado, a Margarete, também representante da delegacia, né, especializada em atendimento à mulher. Obrigada. Nós também temos homens, né, que fazem parte, e outras mulheres, das quais, pelo horário, estão trabalhando, né, e não foi possível estar. E eu gosto sempre de honrar toda essa equipe. Hoje eu vou falar no feminino, porque os nossos homens não estão ali. Porque é um trabalho bem feito, um trabalho que se destaca, ele não é feito sozinho. Então, eu gosto sempre de honrar essa equipe, porque são homens e mulheres que doam não só o tempo, mas doam o financeiro também. Então, o Conselho Municipal de Direito da Mulher, nós não temos verbas para fazermos nada. Então, tudo que a gente vai fazer é rateado entre nós mesmos. Eu falo, gente, nós vamos realizar tal coisa, vamos gastar tanto, nós estamos precisando de tanto. Todo mundo se dispõe à oferta. Então, eu acho isso assim, algo assim, tremendo, por isso que, para mim, esse grupo é um grupo especial. Eles querem olhar o bem da mulher, né, e só. Esse que é o principal. Esse conselho foi criado em 1995, na verdade. E, no momento, em 1995, ele tinha o nome de Defesa da Mulher, né, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Mulher Anabolina. Não sei o que aconteceu na época, né, tem alguns anos atrás, não vem ao caso aqui, os anos se passaram. Então, em 2010, 24 de fevereiro, né, de 2010, alguns anos depois, né, poucos anos depois, vamos dizer assim, entre aspas, foi reativado o conselho, foi ativado, né? Não sei como nós vamos colocar essa palavra aqui, fica a critério de cada um de nós aqui dessa casa. Como que foi feito, né? Se reativou, se recriou, o que aconteceu? O conselho estava adormecido e deu uma despertada. E no mês de outubro, 22 de outubro, se eu não me engano, foi a data que foi nomeado esse novo conselho, que são os representantes. Tem alguns aqui que já mudaram, porque há um regimento, né, do conselho, 3 falsas consecutivas, a pessoa está fora. Inclusive, já tinham representantes aqui desta casa que não fazem mais parte. Atualmente, quem representa esta casa no conselho é o que era vereador Ciro Miguel, que não é vereador, mas ele pode continuar representando. Isso é algo que nós estamos discutindo com o presidente. E a professora Geli nos procurou porque ela tem interesse, sendo que o cargo de suplente é do vereador Pedro Mariano. Então, os nossos representantes hoje, aqui dessa casa, estão nisso, e nós estamos decidindo, vamos resolver com o presidente, que vai ficar apenas 2, né, 2 vagas. Bom, o que é o conselho hoje, no caso, em outubro de 2010, teve uma emenda complementar, passou a chamar Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Então, tirou a palavra defesa e não tem mulher anapolina. Porque hoje nós temos muitas cidades circunvizinhas, né, das quais nós temos que acompanhar e apoiar. Esse conselho, eu assumi a presidência dele, foi no mês de maio ou junho, se eu não me engano, do ano passado. Eu era vice-presidente, e aí, né, por motivos pessoais, a presidente não pôde ficar, e eu assumi o lugar e nós trocamos de lugar. Hoje ela passou a ser a vice-presidente, é a Andréia. Hoje ela não está aqui porque ela ia fazer uma viagem. Ela representa a Secretaria do Desenvolvimento Social, no conselho. E eu assumi, então, esse conselho, e o primeiro passo, eu falei, bom, discussões, palestra, fórum, às vezes é um pouco cansativo. Eu vou quebrar todo o protocolo aqui, vou ser bem sincero com vocês. Às vezes eu vejo muitas palestras, muitos fóruns, muitas discussões, e que só fica naquilo. O seminário, e não sai do papel, parece que as pessoas falam as ideias, não resolvem nada. Então, assim, eu já participei de vários, e tem hora que você até desmotiva em até participar ou fazer. Mas nós reunimos todo o conselho e falei, gente, vamos fazer um primeiro debate mulher em Anápolis, do qual a gente realizou ano passado, no mês de outubro. Para fazer esse debate mulher, a gente foi atrás de alguns parceiros, e foi muito bom, foi uma experiência única. Porque os nossos convidados foram de excelência. E nós, o nosso primeiro debate mulher, pudemos ouvir ali mulheres, né, ouvir sugestões. Nosso debate era assim, as consequências da violência contra a mulher no âmbito emocional, jurídico e social. E para falar acerca do jurídico, nós tivemos a presença do Dr. Matheus Milhomme, que foi de excelência demais. Então, assim, ele participou de uma forma assim, tremenda, tirou todas as nossas dúvidas, inclusive acerca da Lei Maria da Penha. Então, quem foi, aproveitou mesmo, porque a gente deu oportunidade, levou o microfone, levou papelzinho, porque o povo gosta disso, de participar, de questionar, falar, eu não concordo, está errado isso. Quem participou das meninas sabe disso, né? E o pessoal debateu com o juiz, não, mas está assim, está errado, assim. Então, foi muito proveitoso. Isso é bom, porque a pessoa não só ouve, mas fala, né? Então, a proposta nossa do conselho é isso, escutar também, né, as pessoas. Hoje, nós estamos com a função, eu particularmente, isso é uma opinião minha, uma das funções mais importantes, que é fiscalizar as leis, sejam elas estaduais, municipais ou federais, que falam sobre mulher. E eu já tenho acesso a todas essas leis, e estudando, nós vamos começar sobre as leis municipais, das quais tem algumas que não estão sendo cumpridas. Hoje eu não vou falar disso, porque é uma semana festiva. Mas eu já estou aqui solicitando publicamente a todos, vou enviar um ofício, uma audiência pública para nós resolvermos essas situações. Que tem alguns pontinhos de interrogação das quais nós queremos perguntar, saber e discutir. Então, vou enviar esse ofício e eu gostaria mesmo de ser atendida, a gente ter essa audiência pública do Conselho Municipal de Direito da Mulher para a gente discutir sobre isso. Há muitas leis estaduais que não são cumpridas e federais também, infelizmente. Leis, eu vou citar apenas um exemplo aqui, que é a função do Conselho. Analisando todas as leis, eu não sou, nunca empenhei nenhum cargo político, quero deixar bem claro aqui para vocês. Particularmente, nunca tive interesse de pegar uma lei, eu mesma sendo uma cidadã, e vi o quanto nós erramos. E eu passei a me informar melhor sobre isso. E, como presidente do conselho, isso é exigido de mim também. Com certeza, né? As pessoas me perguntam, o mínimo que eu tenho que saber é alguma coisa sobre leis, alguma coisa sobre mulher. E descobrindo isso, descobrindo essas leis, eu quero só apenas citar uma aqui, do ano de 1997... O ano passado, eu acompanhei a luta da doutora Aline. A delegada está aqui, doutora Aline? Porque ela ia vir, mas não deu, né? A gente é muito amiga. E eu acompanhei a luta dela, porque ela queria mudar a delegacia de lugar. E aí, aquele transtorno todo, e só sei que reformou a casa e tal, alugou, está lá, mudou a delegacia. E eu brinquei com ela e falei assim, uai, doutora Aline, você não quer construir a delegacia, não? Ela falou, uai, onde? Eu falei assim, uai. Tem uma lei, né, municipal da doação de um terreno para construir a delegacia da mulher no ano de 97. Você não quer, não? Brincando com ela. Ela, eu nem sabia dessa lei, nem sabia disso. Então, esses são detalhes, né, que fazem diferença. Então, essa é uma das funções do conselho, é fiscalizar. Não ser espiã, de forma nenhuma, mas fiscalizar aquilo que foi aprovado por esta casa mesmo, há alguns anos atrás, os quais muitos aqui nem faziam parte dessa casa. E hoje vocês vão nos ajudar, né? Com certeza. Outra função do conselho, que eu quero aqui deixar claro, ele também trabalha na questão de implementação de políticas públicas para as mulheres. Eu gostaria que vocês fizessem silêncio só um pouquinho, porque como é 20 minutos, é rapidinho que eu vou estar falando, é muito importante. Então, eu gostaria que vocês fizessem silêncio rapidinho, só para a gente fechar aqui o que eu estou falando. Com relação a criar políticas públicas para mulheres, nosso trabalho, como conselho, nós temos um programa chamado Programa Fala Mulher. E acredito vocês que, como eu falei no começo, a questão de escutar, porque eu acredito que a nossa vida ela é uma pista de mão dupla. Vai e volta. Um dia você precisa ser ouvido, outro dia você precisa falar. E assim a vida da gente vai, todos os dias. Então, existem muitas mulheres que não são ouvidas. Eu agora não vou falar em nome do conselho, porque eu não posso falar no nome de todas as minhas amigas, os meus amigos. Eu quero falar no meu nome mesmo. Eu sou contra totalmente o movimento feminista. Acredito eu, tenho um ditado um pouco assim, bobo, talvez, de citar, mas eu vou citar aqui para vocês, que tem um ditado que fala assim, que quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. E as mulheres erraram muito nisso. Quando? Porque não tinha direito, aquela coisa toda. E começou esse movimento feminista e causou grandes problemas nas famílias, das quais prejudicam as famílias, até hoje a gente vê as consequências. Então, isso está errado. Então, assim, eu sempre falo, eu como representante hoje de uma instituição que apoia mulheres, né, como foi citado aqui até pelo o presidente, o vereador, né, o Luiz Lacerda, ele falou, como que está o Radassa? Hoje a presidente realmente sou eu. Eu trabalho mesmo ali com as mulheres e eu falo, nós não somos feministas, mas somos femininas. Então, eu não estou aqui falando em nome do conselho, porque talvez tem pessoas membros do conselho que gostam, né, do movimento feminista. Por isso que eu estou deixando bem claro, é uma opinião particular minha. E, às vezes, as pessoas se perdem nisso. E eu quero deixar bem claro aqui nessa Semana da Mulher, né, que se comemora a Semana da Mulher, que eu não vejo a luta da mulher. Eu acredito que a mulher que sabe o que é ser mulher e tem a essência de ser mulher, a vida não se torna luta, e sim desafios e conquistas. Então, às vezes, eu vejo assim, muitas pessoas assim, é a luta, porque parecendo que é uma guerra, uma batalha sem fim. Então, eu quero deixar claro aqui, nós, como conselho, nós não temos que lutar com nada, a gente tem que conquistar aquilo que é normal de ter. E de longa data, né, já são anos e anos, às vezes a mulher querendo isso, se achando, e muitas mulheres mesmo se colocam abaixo. Eu acredito que somos iguais na questão de criação, de criatura, né, porque eu creio assim como cristã, somos iguais como criação, mas temos papéis diferentes, né, totalmente diferentes. O papel da mulher é um, o papel do homem é outro. Então, o homem que entende isso e a mulher que entende isso, é tudo muito bem resolvido, até em casa, na família, o casal, normal. É tudo muito tranquilo. E há muitos e muitos, né, milhares de anos, já tinha essa luta da mulher. Eu quero citar aqui rapidinho, o meu tempo ali não está funcionando, vocês podem pôr, porque eu empolgo, viu? Não, ali, ó, não está funcionando, vocês podem pôr para funcionar, que senão eu passo 20 nossa, minutos, nossa. Vocês puxam minha orelha aqui. E aí, eu, há muitos anos atrás, eu estava vendo uma história interessante, bíblica até, há tantos anos atrás, que é no Velho Testamento, que fala sobre Débora. Só para vocês terem uma ideia, Débora foi a primeira juíza que houve em Israel. E naquele tempo, as mulheres nem contadas eram. Quer dizer, hoje, até a professora Geli falou ali, a gente, né, nós sabemos que a mulher nem votava, né? Aí conquistamos o voto e tudo. E tem até uma lei municipal aqui de incentivo, né, para a mulher estar na política. Até nessas últimas eleições eu falei, poxa, será que a mulherada não vai acordar, né, assim... E, mas naquela época, eu estava analisando, naquela época era difícil para a Débora, porque era uma época que ela não existia, tipo, não era contada, mas você sabe o que ela fez? Ela entendeu o papel dela. O que diz a história? Ela tinha uma palmeira perto da casa dela, ela sentava ali abaixo daquela palmeira e começava a aconselhar as pessoas. Então ela começou ali a ter aquele movimento social, pessoas que estavam com dificuldade, com problema, e ela aconselhava. Ela foi constituída a primeira juíza de Israel. O que, que eu quero trazer isso à tona hoje aqui? Naquela época, quero falar principalmente para as mulheres que estão aqui. E vocês, homens, que se têm esposas, filhas, né, não sei, noras. Se naquela época, que a mulher nem era contada, a Débora, ela entendeu quem ela era, ela sabia do que ela tinha que fazer. Nós, mulheres de hoje, nós só temos que entender quem nós somos, entender o papel das quais fomos chamadas e fazer. Não é briga, não é competição. Então, na Semana da Mulher, eu quero deixar bem claro aqui que nós, mulheres, não temos que lutar. Nós temos simplesmente que conquistar algo que já é nosso. Só tomar posse daquilo. É uma coisa muito simples. E vocês, homens que estão aqui, que tem filhas, principalmente, às vezes, nós mesmos em casa já separamos homens e mulheres, como criança. Eu sou mãe, eu tive 4 filhos, um falecido, e eu tenho 3 filhas hoje. E eu brinco com elas, eu falo, não, se a mamãe tivesse, se o irmãozinho estivesse vivo aqui, ele também ia me ajudar nos afazeres da casa. Porque eu não sei se vocês reparam bem, vocês que são pais, talvez já tenha gente que tenha, que até é avô, não sei. Mas, às vezes, tem pessoas que, desde pequenininho, já falam assim, a menininha vai ficar em casa, né? Vai ajudar a mamãe. Não, vai secar essas vasilhas aqui. O menino, não, vai jogar a bola com o papai. Então, assim, isso já tem uma cultura que pode ser transformada, né? Fica parecendo eu quero deixar também falar isso aqui, fica parecendo, é uma coisa que eu trabalho muito com as mulheres, que muitos homens, os rapazes, né, os filhos ali, os rapazes, fica parecendo que eles são hóspedes na casa, entendeu? Que tem que ser servido o tempo todo. A casa é nossa. Então eu falo para o meu esposo, eu falo assim, a casa é nossa, você é dono tanto quanto eu. Então é nós mesmo, então o dia da faxina é nós. Então isso é interessante, quando nós temos isso, nós, não é meu, não é seu. Então isso também faz parte nessa questão de um desafio, de uma conquista de mulheres. Hoje, quando eu atendo, a gente atende mulheres vítimas de violência, você vai acompanhar todo aquele histórico daquela violência, eu já atendi várias mulheres, uma vez ela estava com os braços levantados, toda retalhada no facão, sangue pingando e tudo. Aí você pergunta assim, começou que jeito? Não começou com facão, na verdade, né? E a história vem de anos, de longa data. E assim, o que eu fico triste, e em especial aqui na Semana da Mulher, eu gostaria de fazer um pedido para vocês, vocês que estão aqui, estão analisando a questão de projetos, de leis, que realmente venha ter uma lei, venha ter um projeto, agora eu quero falar em nome do Conselho, porque nós já discutimos isso no Conselho, que venha dar um tratamento, um apoio, alguma situação com os agressores. Porque não é intuito de ninguém desfazer famílias, a maioria é pai, né, é o pai daqueles filhos. Então é algo assim, muito triste você ver aquela realidade. Você entrar dentro de uma casa de violência, é muito triste. Hoje eu tenho, eu falo assim, o privilégio, a oportunidade de cuidar de três agressores. E você vê um homem chorar na sua frente e realmente querer ajuda. E a mulher o amar, perdoar e querer mudança. Então, assim, eu fico feliz por isso, porque aí entra a questão do amor, de perdão, de restauração. Eu sei que vocês estão aqui, apesar de lidar com papéis, mas lidam com vidas. Então, a nossa cidade de Anápolis hoje, né, está aqui no Poder Legislativo, está nas mãos de vocês. E fica o nosso pedido aqui do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, esse pedido. Nós vamos também, no dia da audiência pública, a gente quer trabalhar isso, porque é necessário, se faz necessário. Não sei como que poderia funcionar uma casa de atendimento a esses homens, né, específico para isso, porque o agressor, ele também, é lógico que ele está doente, ele precisa de cuidados. Né? E direitos da mulher, não só disso. Outro direito que eu quero citar aqui, que também tem sido a nossa grande luta no Conselho, por exemplo, eu estou com um caso hoje de uma mulher de 24 anos de idade, que teve o sexto filho e não consegue operar, porque é muito jovem. Impossível, ela tem que operar, não tem como. Então, assim, é um direito também até disso, na questão de, né, da cirurgia, de não criar. Então, assim, quando a gente fala em direitos, fica parecendo que é só na questão de violência, mas não, né, em todos os sentidos. E eu quero encerrar essa fala, não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, que eu quero só fazer as minhas considerações finais. Alguém quer perguntar alguma coisa, sugerir?
Eu gostaria...
Não? Ai, que bom, hein?
É porque não pode, mas só para esclarecer...
Se pudesse, hein?
Pode concluir, hoje a palavra está com a senhora hoje, não
questionava, não. Ai, que bom. Então, na audiência pública nós vamos, né, vai ser bom. Eu só quero agradecer mais uma vez essa oportunidade, dizer que existem muitos órgãos aqui que têm lutado pelas mulheres na nossa cidade. E, em especial, nós do Conselho Municipal de Direitos das Mulheres, nós vamos fazer um grande evento. Nós só estamos esperando a Maria da Penha agendar conosco. E nós queremos o apoio de vocês. Nós vamos fazer um grande evento com a Lê, com a Maria da Penha, né? A lei foi feita com o nome dela. A gente já entrou em contato. Só estamos aguardando o agendamento e eu creio que vai ser muito bom, seja uma tarde, seja, né, uma noite. E faço as minhas considerações finais dizendo que ser mulher, nós que estamos aqui, ó, turminha, ser mulher, e vocês homens falam para suas esposas, isso, suas filhas, as, né, queridas aqui, as vereadoras, ser mulher é descobrir a essência de ser mulher e ser inesquecível, é ser mulher. É simplesmente ser mulher, sabe? Carinhosa, falar menos, não gritar, amar. Isso é ser mulher. Ter sabedoria. Ser mulher não é querer mandar ou gritar. Mas ser mulher é nós sermos, estar do lado E tendo essa missão, sabe, de auxiliadora, isso é ser mulher, é acompanhar. Tá? Obrigada a todos. Fica o convite depois vocês conhecerem a cada representante ali, né, a cada órgão, que são os clubes de serviços, as instituições. Né, e nós vamos ficar felizes e vamos aguardar a questão da audiência pública, senhor presidente. Obrigada.
Obrigado, pastora Sonali. Eu vou conceder a palavra pela ordem para a líder do PT, vereadora Dinamélia, que quer só fazer uma pergunta. Uma afirmação.
Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Não é uma pergunta, é só assim, a título de esclarecimento. O que que acontece? Na Constituição brasileira, tem uma frase lá que está escrito que a mulher com 2 filhos vivos, com 25 anos e ou 25 anos, pode fazer o planejamento familiar, que é a laqueadura tubária. O que que acontece? Isso aí é uma questão de interpretação, porque hoje mulheres, eu tenho pacientes que tem 6, 8, eu tenho uma paciente com 10 filhos e ela não tem os 25 anos ainda. E está esperando, né? Então, isso acontece. Então, eu acho assim, tem que interpretar de forma correta a Constituição brasileira. Ou ela tem 25 anos, ou ela tem mais de 2 filhos. E aí pode-se fazer a laqueadura tubária. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Agradecer também a pastora Sonali. Nós vamos pedir a vereadora professora Geli que faça a entrega de um buquê de rosa à nossa homenageada e que se sintam também homenageadas todas as mulheres presentes e as mulheres anapolinas. Vou chamar para entregar o diploma. Vou chamar todas para entregar o diploma. Faremos também a entrega de um diploma para a pastora Sonali. Peço às nossas vereadoras que estejam presentes aqui para fazer a entrega de um certificado. Palavra ainda no grande expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador, líder do governo nessa casa, Frei Valdair.
Senhor presidente, Luiz Lacerda, nobres vereadores, a imprensa que está aqui presente, Rádio Manchester, Canal 5, nós estamos saindo nesse momento, de um momento muito importante, que é esse momento em que a pastora esteve aqui fazendo uma explanação do trabalho do Conselho da Mulher em Anápolis, mas também lembrando, fazendo referência ao Dia Internacional da Mulher, que nós vamos comemorar no dia 8 de março. Uma data importante para todas as mulheres, porque marca o espaço que elas têm hoje na sociedade e marca também a importância da mulher na sociedade de maneira geral. Então, parabenizar aqui todas as mulheres presentes aqui, representadas pelo Conselho de Defesa da Mulher na cidade de Anápolis. Certamente, através delas, nós estamos cumprimentando todas as outras mulheres, aquelas que não têm a oportunidade de aparecer na sociedade, mas que também representa muito para o crescimento das nossas famílias, para a sustentação das nossas famílias e para o crescimento também da nossa sociedade. Senhor presidente, eu vim aqui hoje não para fazer uma explanação do meu histórico na política, mas eu gostaria de fazer esse histórico bem rapidamente. Eu entrei na política no ano de 2002, pela primeira vez eu disputei para deputado estadual. Nunca tinha disputado anteriormente nenhuma eleição, e em 2002 eu já fiquei como suplente de deputado naquela época, com 11.328 votos. E depois, todas as outras eleições, eu tive a oportunidade de participar. 2004 para prefeito, 2006 para deputado, fui eleito com mais de 26 mil votos. Fui eleito praticamente em Anápolis, não precisei de votos fora da cidade de Anápolis. Uma votação expressiva, com mais de 26 mil votos, sendo 21 mil votos só dentro de Anápolis. Depois, 2008 para prefeito, 2010 para deputado novamente. E, de repente, 2012, não estava no meu projeto disputar eleição nenhuma. Eu queria simplesmente dar um tempo, porque foram muitas eleições consecutivas, e o meu planejamento, o meu projeto, era ficar pelo menos uma eleição fora, para depois a gente voltar disputando qualquer outra eleição. Mas, faltando apenas 10 dias para as convenções, fui convocado pelo presidente do partido para que eu colocasse o meu nome para ajudar na chapa de vereadores, para que nós pudéssemos fazer 3 ou 4 vereadores. E de última hora aceitei o convite. Foi uma eleição difícil, porque eu nunca tinha disputado para vereador, mas pela estrutura que nós temos, pelo trabalho que nós já temos, pelo conhecimento que a gente já tem na cidade, eu fui o 4º vereador mais bem votado da cidade de Anápolis nessa última eleição, com 2.717 votos. Por que que eu estou fazendo todo esse histórico da minha vida política? É que essa eleição, essa última de vereador, além de ser de última hora, eu não busquei apoio de nenhum deputado estadual, de nenhum deputado federal, não busquei apoio de prefeito, não busquei apoio de governador, não busquei apoio de ninguém. O trabalho que eu fiz, os apoios que eu tive, foi daqueles companheiros que estiveram comigo, ou que estão comigo já há muito tempo, e claro, dos meus eleitores, para atingir essa votação. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para ninguém. Eu não devo nada para deputado estadual, não devo nada para deputado federal. Portanto, o meu mandato é independente. O meu mandato tem independência. E eu tenho a liberdade, como parlamentar, de falar aqui o que eu quiser. Eu não tenho cabresto de ninguém. Tá certo? O que aconteceu? No meu primeiro dia aqui, em que nós estávamos abrindo a sessão, eu coloquei aqui um projeto de lei. Esse projeto, como já foi apresentado, foi para a criação do programa permanente e contínuo de prevenção ao combate de drogas no município de Anápolis. Tanto é que esse projeto de lei, tão importante que ele é, que já deu desdobramento para outros projetos, como o pastor Eders colocou aqui, que foi a Frente Parlamentar Antidrogas, que todos nós aqui assinamos. E essa discussão está se desdobrando ainda mais, né? Com certeza, abrindo os olhos aí para casas de recuperação, para ajudar as casas de recuperação. Então, um projeto importante. Só que naquela oportunidade, eu fiz uma cobrança aqui, que é uma cobrança legítima de um parlamentar. Eu cobrei do prefeito, mesmo sendo líder do prefeito, eu cobrei do prefeito, eu cobrei do secretário, eu cobrei do governador e cobrei também dos nossos deputados estaduais. E por que não dos deputados federais? Acontece que hoje eu não sou deputado porque eu não quis. Não é porque eu não fui eleito, não, porque eu não quis. Eu poderia estar na Assembleia nesse momento. Mas eu fiz opção por esta casa. Eu fiz opção por ser vereador. Então eu quero que os deputados estaduais me respeitem, primeiramente. E eu vou ter a liberdade de falar o que eu quiser aqui e cobrar de todos os deputados, como eles também cobram de nós. O que aconteceu é que eu estive na Assembleia recentemente e praticamente eu fui intimidado por um deputado da cidade de Anápolis. Diz que eu estava falando mal dos deputados da nossa cidade. Eu quero que a mesa diretora busque aqui a fita do primeiro dia da nossa sessão aqui. Se eu cheguei a falar mal de algum deputado aqui. Aliás, eu cobrei dos deputados que o CREDEC, que tem em vários municípios, não tem na cidade de Anápolis. É uma cobrança legítima, meu amigo. É uma cobrança em prol da cidade de Anápolis. E, infelizmente, eu só não fiquei mais intimidado porque eu poderia ser deputado e estar lá disputando, igual todos estão disputando lá dentro, e buscando defender a cidade de Anápolis, como certamente eles devem estar buscando. Mas, lamentavelmente, eu me senti intimidado nos corredores da Assembleia, dizendo que eu estava falando mal de deputado aqui. Não, meu amigo, eu estava cobrando os deputados porque passou batido a questão do CREDEC para a cidade de Anápolis. Então, eu quero que colocar bem claro para a imprensa, deixar bem claro para o povo anapolino que eu não tenho obrigação com nenhum deputado de defender nenhum deputado aqui nessa Casa de Leis. Muito pelo contrário. O meu compromisso é, com certeza, com o povo de Anápolis.
Uma parte, meu irmão.
Tanto é que eu fiz opção de estar aqui na cidade de Anápolis, de ficar como vereador, para poder estar debatendo esses assuntos, tratando os assuntos inerentes à cidade de Anápolis, exclusivamente à cidade de Anápolis. Portanto, a cobrança que nós fazemos aqui, quando eu era deputado, várias vezes eu recebi ligação de vereadores aqui, ou de amigos meus aqui dentro, dizendo, ó, o vereador tal está falando do senhor, que é o único deputado da cidade de Anápolis, que o senhor não fez isso. Eu nunca fiz nenhuma intimidação a ninguém. Aliás, nunca fiz nenhum comentário à pessoa que me criticava aqui dentro. Por quê? Porque é um direito de estar cobrando do deputado estadual, do deputado federal, do governador. Tanto é que todos nós aqui assinamos um requerimento cobrando oficialmente do governador uma posição com relação ao CREDEC na cidade de Anápolis. Portanto, eu não me sinto intimidado no exercício do meu mandato. Não me sinto. Pelo contrário. Se for necessário ir à justiça, eu vou. Se for necessário abrir a boca aqui para denunciar, eu denuncio. Mas eu tenho essa liberdade, eu tenho essa prerrogativa de falar aqui o que eu bem quiser, porque quem me colocou aqui foi o povo. E por isso eu respeito muito as pessoas que votaram em mim. Mais de 2.700 votos que eu tive para chegar até aqui. Uma parte, Vossa Excelência, Maurão.
Obrigado. Só para colaborar com a sua oratória, vereador, a melhor coisa é a independência. Eu também tenho eu sempre falei, inclusive na nossa posse eu falei para o prefeito, independência é a melhor coisa. Não é porque eu apoio o prefeito em algumas coisas, eu apoio, e vou na rádio, tudo. Mas também se for para criticar ele, algum secretário, eu critico. E a independência é muito boa, é muito boa. Eu já disse aqui várias vezes, eu não estou aqui para representar grupo econômico, eu não estou aqui para representar deputado nenhum, nem do meu partido, nem do meu partido. Paulo de Lima sabe disso. Paulo de Lima é irmão do deputado Zé Lima. A minha coisa é independência. Eu não estou aqui com santinho de deputado, porque me pagou, não me pagou gasolina, não pagou cabo eleitoral para mim, nem deputado federal, nem estadual. Nem Flávia Moraes, que eu adoro a Flávia Moraes, inclusive eu sou autor de um título cidadão napolino para Flávia Moraes, que ela ainda vai receber ainda. É uma ótima deputada. Mas nunca corri atrás de deputado do meu partido para me sustentar na campanha política. Então, eu faço minha campanha com arroz com feijão, com meus recursos próprios, entendeu? Com alguma turma de amigos, para me viver na independência. Sou amigo do prefeito, eu acho que ele está fazendo uma boa administração, elogio ela às vezes eu entro em atrito com a administração, porque eu falo o que eu quero. A pior arma minha é a língua. A melhor coisa é a independência. Agora, ficar aqui com fardo nas costas, eu não posso falar do deputado tal, porque ele me ajudou. A deputada tal, porque me ajudou. É o senador, porque me ajudou. É o prefeito, porque me ajudou. Não, eu acho que Vossa Excelência renunciou ao mandato de deputado, porque você tem amor pela cidade de Anápolis, porque eu estive em Jaraguá, fazendo uma pesquisa verbal. Todo lugar que eu parava, como é que está o Frei Valdair? Falei, eu acho que o Frei Valdair deveria trocar o título, o domicílio eleitoral para cá, que ele ganha disparado como prefeito. Não é porque ele tem uma rádio aqui e está na mídia, não. Mas o senhor foi muito bem votado. Se não me engano, para a cidade a segunda mais bem votada foi Jaraguá. Então, a independência é a melhor coisa. Você ter um mandato independente. Sem amordaçar o que você quer falar. Né? Eu sou meio linguarudo. A pior arma minha é a língua. Eu falo o que vem e depois as consequências, eu arco com todas essas consequências. Parabéns pelo seu pronunciamento.
Olha, eu também não estou aqui para criticar nenhum parlamentar, de maneira nenhuma. Acho que cada um é responsável pelo seu mandato. Cada um é responsável pelo seu trabalho e certamente vai ser responsável também pela prestação de contas para o povo que o elegeu. Então não sou eu que vou dizer, o deputado está fazendo bem, que o deputado não está fazendo bem. Eu fiz uma cobrança de uma coisa que nem precisava cobrar, que é papel do deputado defender a cidade. Se não vem esse benefício para cá, teria que ter cobrado. Então só fiz essa cobrança da atitude dos nossos deputados. E eu não fiz referência a um deputado. São dois deputados estaduais. Então, no entanto, fui dessa forma intimidado dentro da Assembleia Legislativa, onde eu tenho um trânsito, graças a Deus, muito bom. Subo, desço, vou na presidência, vou onde eu quero. Sou muito bem recebido. E, claro, me sinto como deputado, como se eu fosse deputado realmente. Por quê? Só não sou porque eu não quis. Então, deixar aqui o meu protesto com relação a isso. E dizer que eu não estou preocupado com o mandato de deputado, não. Quem tem que julgar se está fazendo, se os deputados estão fazendo ou não, não sou eu. Eu tenho que cuidar do meu mandato aqui, eu tenho que cuidar da Câmara, a qual eu me dispus a trabalhar e cuidar da nossa cidade. Então, fiquei o meu protesto, eu fiquei muito chateado com isso que aconteceu, porque eu nunca fui intimidar ninguém. Né? Durante 4 anos eu fiquei como o único deputado de Anápolis e nunca sofri tanto, porque naquela oportunidade o governador não queria fazer nada para Anápolis, como de fato não fez, e eu fiquei lá com o Pires na mão o tempo todo, falando, pedindo para a cidade de Anápolis, e pouca coisa aconteceu naqueles 4 anos para a cidade de Anápolis. Eu quero ver, até já falei sobre isso, eu quero ver a hora que surgir essas obras aqui, tipo presídio, centro de convenções, o que mais? Que tanta coisa aí que já prometeram.
Aeroporto.
Gente, eu quero ver quantas pessoas vão aparecer dizendo, fui eu que pedi para o governador. Eu sou o pai da criança. Muito bem, Mauro. Porque esse é um pedido antigo, meu amigo. Eu tenho parte nele também. E eu quero ver quem é que vai pôr a cara e dizer que foi ele que trouxe o aeroporto para Anápolis, foi ele que trouxe o presídio para Anápolis, foi ele que construiu tal obra na cidade de Anápolis.
Uma parte.
Vereador Jean.
Obrigado, vereador Frei Valdaí. Eu me sinto na obrigação, né, como líder do PTB, de reconhecer, né, que Vossa Excelência se dedicou, né, de uma forma assim inesperada a fortalecer a sigla do PTB. Nós, enquanto pré-candidatos, né, tínhamos outros nomes que reforçaria a chapa e decidiram não ser candidato. O Frei, né, tomou a atitude de candidatar, foi eleito e optou por ficar nessa casa, prestigiando a casa e com certeza os seus eleitores. Mas eu acho que além da legitimidade que o senhor goza, né, como parlamentar dessa Câmara Municipal, se obteve da população, né, mais de 22 mil votos nas eleições estaduais anteriores. Então, o senhor tem toda a legitimidade para cobrar, né, como nós também temos, né, de forma correta, benefícios para o município. Eu acho que foi uma atitude importante, né, realmente a cidade tem que ser lembrada em relação a essa questão do CREDEC, e se é uma crítica aos representantes a nível estadual, fica aí para que eles possam, né, se dedicar mais ainda. Mas eu acho que nós temos que ter liberdade para cobrar, seja do deputado, do prefeito, do governador, porque nós temos um compromisso maior que é com a população de Anápolis. Né? Então, o senhor, enquanto, né, vereador e também ainda detentor de mais de 22 mil votos, né, para deputado estadual, tem sim, né, a legitimidade suficiente para cobrar, e nós estamos aí reforçando, né, as palavras de Vossa Excelência. Devolvo a palavra.
Obrigado, nobre vereador. Bom, só para finalizar...
Uma parte,
vereador Fernando Cunha.
Obrigado, vereador. Eu quero, nessa discussão, dizer sobre críticas a parlamentares. Eu acho que um homem público que não aceita crítica, ele tem que sair da política, primeira coisa. Porque nós, a partir do momento que nós entramos nessa casa, nós somos criticados primeiro por ser político, por dar a cara... por concorrer às eleições. Quando nós somos diplomados e tomamos posse, a primeira coisa que se fala é que vereador é ladrão, deputado é ladrão, governador é ladrão, presidente, enfim, que a gente não faz nada para a população, e a gente é cobrado. Então, acho que nós temos que aceitar críticas, respeitar as críticas e respeitar o povo de Anápolis, acima de tudo. Então, não sei qual deputado é, também não me interessa saber, é de foro íntimo de Vossa Excelência. Agora, o político que não aceita crítica, pega o chapéu e sai fora da política, porque nós somos criticados diariamente pela população, pela imprensa, e nós temos que representá-los e aceitar essa crítica, que ela sirva para que a gente possa melhorar cada vez mais e cumprir cada vez melhor nosso papel como parlamentar. Obrigado.
Uma parte ao vereador Hamilton Júnior.
Vereador Frei, eu quero cumprimentá-lo sobre a eleição do senhor, pela votação expressiva que o senhor alcançou. E por um fato, o senhor lembrar um fato que não foi salientado por Vossa Excelência, foi a questão de como a eleição do senhor foi definida de última hora, várias das pessoas que o acompanham, que o acompanhavam e acompanham ainda politicamente foram candidatos, já estava com a candidatura planejada, e tantas outras pessoas que têm ligação política com o senhor, que eventualmente não foram candidatos, já tinham feito compromisso com outras candidaturas, como o senhor não era candidato. E isso foi uma dificuldade a mais que o senhor enfrentou e soube driblar esses desafios e ter uma votação expressiva, como grande liderança que é. Quero cumprimentá-lo também pelas críticas que fez e solicitação que o senhor fez. O senhor está fazendo seu papel de vereador. O senhor ficou aqui nessa casa para fazer esse papel e o senhor está cumprindo o mandato, cumprindo o direito que o povo de Anápolis otorgou como vereador. Então, a reivindicação de Vossa Excelência é legítima. Eu quero cumprimentar por isso, entendeu? E quem o criticou tem que observar que o senhor foi eleito pela população como vereador para fazer isso. Isso que a população espera do senhor e o senhor vem fazendo. Quero só cumprimentá-lo por isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton. Bom, concluindo, quero aqui só registrar esse fato lamentável que aconteceu e dizer, estou fazendo isso mais para dizer que nós temos que brigar pela nossa independência, por aquilo que é direito de todos nós de estar aqui falando, debatendo, criticando, cobrando, muitas das vezes. Gente, eu votei no governador, eu voto no governador Marconi Perito desde 98. Por que eu não posso cobrar dele? Por que eu não posso cobrar para a minha cidade? Então é uma coisa normal, natural. Então eu fiz tudo isso, e tudo que eu falo aqui é no sentido de estar defendendo a legitimidade do nosso mandato, que é muito importante para a gente continuar sendo vereadores atuantes, representando o nosso povo, a cidade de Anápolis. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Frei Valdair, líder do governo nessa casa. Com a palavra do líder Frei Valdair, encerro o grande expediente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Jackson Charles, vereador Gleimo Martins, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereadora professora Geli, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair de Jesus, vereador pastor Edson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico, vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, abro a ordem do dia, passo a palavra para o secretário.
Sendo a ordem do dia, processo de primeira votação, senhor presidente, autoria do vereador Pedro Mariano, que é o processo número 006/2013. O processo tem um pedido de vista, pedido de retirada de pauta efetuado pelo autor do projeto, no ser no artigo 158 do regimento interno.
Qual o número do projeto?
É o 006/2013.
Acato a decisão do requerimento do nobre vereador Pedro Mariano e aproveito para cumprimentá-lo por essa iniciativa. Eu acho que toda iniciativa no sentido de diminuir, de inibir o consumo de drogas, principalmente nesse caso aqui de bebida alcoólica, que hoje realmente se alastrou aí entre os jovens, toda iniciativa desse tipo ela é válida. O vereador pede a retirada do projeto, tem os seus motivos, a mesa acata, mas cumprimentando o nobre colega por essa iniciativa.
Senhor presidente. Não pode discutir, porque, né, mas está batido, mas eu quero parabenizar o Pedro Mariano pela sua elegância, pela sua compreensão, que realmente, né, a comissão de qual faz parte, eu dei o meu voto contrário, então parabéns, o vereador não se encontra no plenário, mas a assessoria dele deve comunicar que, pela sua elegância, pela sua compreensão, porque eu acho que, né, não é erro da parte dele, né, mas ele sabia que esse projeto não ia em frente, ia ser derrotado no plenário, então, pela sua compreensão, parabéns, Pedro Mariano e toda a sua assessoria.
Só salientando, senhor presidente.
Palavra com o secretário.
Que o vereador Pedro Mariano não retirou o projeto, apenas o retirou de pauta. O requerimenteiro, artigo 158, retirado de pauta da sessão de hoje.
Tá pedindo só a retirada de pauta. Deixa
eu
ver,
eu ouvi diferente, mas tudo bem. Amanhã vai ser derrotado.
Na realidade, o vereador solicita a retirada da ordem do dia. Então, concedido, mas, de qualquer forma, fica aqui os nossos cumprimentos ao ilustre vereador Pedro Mariano. Com
certeza. Processo em segunda votação, processo número 03/2013, de autoria do vereador Jair Cabeleireiro, projeto de lei que declara de utilidade pública municipal a entidade Conselho de Desenvolvimento de Joanápolis. Processo em segunda votação, senhor presidente.
Em segunda votação, o processo está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Votação de requerimentos. Requerimento do vereador Pedro Mariano, que não está presente. Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao órgão competente a reforma geral do mercado municipal de Anápolis, onde as suas dependências já não comportam mais o número de bancas.
Discutindo, presidente.
Em discussão, o vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas, primeiramente aquela área lá está sendo muito tempo que a sua reforma está sendo requerida por todos os proprietários de bancas e mais os nossos moradores, nossa cidade de Anápolis, que frequenta muito aquele mercado. E os banheiros e todas as suas instalações elétricas e tudo mais estão em estado péssimo. Então, a gente já requereu e já conversou com o pessoal de obras e em breve o nosso prefeito já prometeu que vai dar início àquela obra. E a gente agradece o prefeito pela essa atenção especial.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, de requer a Secretaria Municipal de Esportes, a reforma completa no campo de futebol da Nova Vila, situado na Rua 10, no bairro Nova Vila.
Em discussão. Vereador Paulo de Lima, para discutir.
Para dar início ao campeonato, que todo ano tem lá três campeonatos, e está parado Nova Vila. Está o início lá e não terminar, estão praticamente só 30%. Então, a população está revoltada com aquele não término lá. A gente enviou a secretária de esporte e toda a prefeitura para estar o término lá, porque lá está sendo construído também um posto de saúde, juntamente na mesma área. Mas o campo começou a sua reforma e nunca terminou a reforma. Então, a gente quer cobrar junto à Secretaria de Esporte, através dessa casa, que termine aquela obra imediatamente, para que a população daquele local ali faça o seu lazer esportivo.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, requer competente, o retorno da feira artesana para o estacionamento que se encontra dentro da Praça do Ancião, onde anteriormente ocorria.
Em discussão.
Discutido, presidente.
Discutiu o autor, vereador Paulo de Lima.
Isso aí é uma reivindicação antiga do pessoal da artesana, quem vem muitos anos, nosso prefeito prometeu a eles, na época da reforma da praça, que eles voltariam para lá. Sim, todo o pessoal da feirinha, né? Então, eles pedem isso aí encarecidamente ao nosso prefeito, né? Que ele devolva o local. É no estacionamento, não é na praça, né? Então, voltar para aquele local que é muito importante. É uma briga muito antiga e eles estão precisando daquilo lá, porque ficam na rua, desprotegidos, uma coisa muito ruim. Eu estou dizendo a todos os meus colegas, a gente devia empenhar bem e pedir ao prefeito e toda a sua, o secretário, que volte naquele local, que já é de costume de toda a cidade de Anápolis, naquele local lá. Obrigado.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, esse requerimento aí, ele é complicado. Eu vou votar a favor, porque, né, mas deixa eu explicar um negócio. Essa feira artesana foi construída no governo Vorno, já estava nessa casa. Ela se iniciou no pátio do colégio, onde foi bem administrada pelo João Vaz, ou não sei quem está administrando aqui lá. Mas ali retirou-se da Praça do Ancião a pedido da população, a turma que frequenta o teatro, geralmente não tem onde estacionar. Inclusive, nós teve uma peça de teatro aí no último final de semana, um grande público, né? Acho que é Eric Johnson. Então, se voltar para ali, vai ser polêmico. Por quê? Não tem lugar de estacionar. E os vândalos, não as pessoas que trabalham na feira, começa a perturbar ali aquelas árvores e tal. Então, foi retirado dali. Em frente ao fórum também, eu acho que não é um local muito confortável, porque as pessoas ali, vereador Paulo, quer sair com o seu carro, entrar na garagem, sair da garagem. Eu sugeria, né, sugestão minha, que o prefeito, o responsável por essa área, não sei se é o Ayr Gazzarola,
justamente,
pegasse o terreno aí ao lado do ginásio de esporte, aqui, ó, no fundo desse gelo aqui, ó, entre a Brasil, ali, um pedaço que aqui é terreno, ali é uma área muito boa para os feirantes, que eles têm que, o ganha-pão deles, eles sobrevivem daquilo ali. Então, é desconfortável. Já mudamos essas feiras para vários locais, para o Jundiaí, se não me engano, ali para o Feirão. Então, é complicado, entendeu? Então, nós tentamos colocar ela no governo Hernani, não sei se deu certo também, na Praça das Mães. Então, deveria escolher um local melhor, acomodar essas pessoas, né, que vivem daquele trabalho. Mas ali é meio difícil voltar para aquele local onde estão querendo. Mas eu voto o requerimento, que é um requerimento louvável, né? É um anseio das pessoas ali que trabalham como vendedores ali ambulante e tantas outras coisas. Vou votar.
Ainda para discutir, vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, dia 30 de abril, agora a feira completa 19 anos de existência. Ela foi criada dia 30 de abril de 1995, pelo então prefeito Vônei Martins, que, através da Secretaria de Cultura, Esporte e Cultura, FUMEC, não existe mais essa secretaria, funcionando o estacionamento do ginásio internacional, num total de 800 bancas. Se colocar cada feirante, geralmente vai o esposo, a esposa e um filho, se colocar três pessoas, quando estava no ginásio, obrigado pela matemática, 2.400 pessoas, só os feirantes, pessoas que vão lá fora a visitação. No mandato do então prefeito Hernando de Paula, que o Mauro se referiu, ela transferiu-se para a Avenida Contorno, e próximo onde ela está hoje, mais para frente um pouco. Depois, para o estacionamento do fórum. De lá para a rua lateral da NASA, e novamente retornou-se ao estacionamento do ginásio. E, com essa... O ginásio, com muitos esportes, essas coisas que acontecem nos eventos, ela não comporta lá mais. Ou seja, aí, na gestão do prefeito Pedro Sayum, ela retornou para a praça. E na praça, hoje a feira, ela reduziu um pouco. Ela tem 180 bancas com tendas. Foi o caso que o nobre colega falou, que foi reformada a praça, pediu para retirada, que teria que colocar tenda, porque aqueles ferros, aquela ferraria, a lona amarrando nas árvores, houve um investimento na feira, todos os feirantes comprou tendas, teve um investimento, teve um gasto para voltar para a praça. E vejo que o foco das praças hoje, em visitação, está no Parque Ipiranga e no Parque da Liberdade e outras praças. A Praça do Ancião, a Praça Bom Jesus, ela é menos visitada, porque os outros têm mais atrativo. E deixando assim a Praça do Ancião sem muita visitação. Uma vez que a feira artesana, voltando para a praça, essa praça está sendo visitada pelo povo. É o povo napolino que está ali vendendo seus produtos e visitando os compradores de Anápolis. E usando ela voltando para a praça, ela vai desafogar aquele trânsito lá. Enquanto o João Vaz, quando eu saí da aeronáutica, eu fiquei 4 anos como vice-tesoureiro da feira artesana. Eu vejo a necessidade das pessoas naquela feira. As pessoas têm crianças, tem pessoas que têm criança lá, hoje já está adulto. Tem 19 anos de existência. Ou seja, nós já teve uma conversa com o secretário Ayrton Ganzaroli, com o diretor da Indústria e Comércio, Márcio Jacob, onde já estamos conversando sobre esse assunto. É um assunto complicado, para ver se a gente coloca a feira no calendário turístico de Anápolis, que é uma feira importante, uma feira com 19 anos de idade. Agradeço.
A parte. Discutindo, presidente.
Ainda para discutir. Vereador Jean Carlos, depois Miriam Garcia.
Sim, senhor. Conheço. Obrigado. Eu conheço bem ali a feirinha, todos nós conhecemos. Além dessa dificuldade de não ser um local adequado, é um impedimento do trânsito, né? Que nós já vivemos dificuldade do trânsito, apesar de ser fim de semana, domingo, então o trânsito mais tranquilo, mas também atrapalha. E também os moradores do local, alguns até amigos da gente, colegas, já disse, né, que tem causado dificuldade ali para eles acessarem sua residência. E é importante, né, que se ache um bom termo. Nós sabemos que eles também não pretendem permanecer naquele local, mas não pode deixar de ter o ganha-pão. E que se ache, né, um local que atenda as necessidades dele e também da população, né, que seja central e que possa adequar aí essa feira, que já é tradicional, não só na cidade, né? Tem gente que vem de fora. E eu estive lá também visitando no período eleitoral, me fizeram essas reivindicações. Nós sabemos dessa dificuldade em relação ao retorno para a praça, como disse o vereador Mauro, mas eu acho que é preciso que a administração chegue um bom tempo com a associação deles para que, né, mantenha a feira em plena atividade e se arruma um local adequado que satisfaça aí aos dois lados, né? Tanto a questão da administração quanto a feira artesana e principalmente os usuários, né, que todos ali frequentemente estão ali. Eu acho importante que nós estejamos acompanhando isso e demos, né, nosso apoio a essa questão aí. Obrigado.
Vereadora Miriam Garcia, para discutir o requerimento.
Obrigado, senhor presidente. Eu acho que a feira tem que ser um lugar de fácil, acessível facilmente, né? Tem que ser um lugar que tem. Eu particularmente, eu não sei se eu posso dar opinião nisso, eu sei que são os feirantes, como é Vossa Excelência, eu prefiro que seja na praça, realmente. Quando era na praça, eu já fui muito lá. Eu gosto da tapioca que tem lá, tem um espetinho lá que é uma delícia. Independente de você fazer compra de roupas em termos de feira, muitas pessoas vão lá para se alimentar. E eu gosto muito da tapioca lá. Então, para passear à tarde, é interessante isso. Então, eu acho que o espaço da praça é muito mais confortável para a feira. Eu mesmo me acostumei mais na feira. Eu não gosto da feira naquela rua reta, não gosto. E a gente tem que lembrar também, nós temos, ainda temos moradores naquelas ruas. Nós temos o fundo do colégio, temos a Delegacia de Ensino do Estado de Goiás lá, nós temos o fórum de um lado, temos outros órgãos que eu sei que não funcionam no domingo. No sábado e domingo. Só que nós ainda temos moradores daquela região e é difícil para os moradores. Eu acho que pode estragar a praça, pode acontecer isso ou aquilo. Eu acho que é manutenção. Eu acho que nós temos hoje um bom estacionamento lá, tem uma estrutura. Eu acho que é possível. E se alguém me perguntasse onde eu prefiro visitar a Feira Artesana, eu prefiro visitar a Feira Artesana na Praça do Ancião. Eu acho mais confortável para a gente, a circulação ela é mais fácil lá. E feira hoje é entretenimento, além de ser o ganha-pão de várias famílias. Igual o vereador Gleimo falou, em torno... Só 180 bancas, vereador, não? Só 180 bancas, era um número maior de bancas até, eu conheci bem maior lá. Então, e hoje está diminuindo, mas lá é o ganha-pão de muitas vidas, um ganha-pão com muita dignidade, com muita dificuldade. Então, se nós pudermos apoiar para conseguirmos um lugar, eu acho que tem que ser a Praça do Ancião, porque não adianta você botar a feira, tirar ela daqui e botar lá numa outra região da cidade, que você tem que deslocar todo mundo. Aí não adianta. Aí é que realmente vai acabar com a feira. Tem que ser na região central. Obrigada.
Discutindo, senhor presidente. Presidente.
Também para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, essa feira ela é muito importante, porque além de trazer visitantes não só da cidade de Anápolis, mas outras cidades circunvizinhas, muita gente vem fazer compras aqui. E sem falar que nós estamos aqui... fazendo com que mais de 180 famílias, né, vereador Gleimo, ali estão ali defendendo o seu pão, né, o pão do dia a dia. São famílias decentes que estão procurando trabalhar, estão procurando ter a sua renda no final do mês. Agora, o que precisa realmente, na minha opinião, é buscar um espaço que seja adequado para isso. Acho que o Maurão acertou em cheio, assim, que seja uma coisa definitiva. Senão hoje estão na Avenida Contorno, amanhã está na praça, daqui mais 2 anos vão estar onde? Então é uma pergunta que a gente pode fazer. Então, se tivesse um espaço definitivo para que essa feira possa continuar e até sendo incentivada pela gestão, pelo executivo e também por nós aqui, seria interessante. Eu vejo aqui o exemplo do prefeito com relação a todos os camelôs da cidade, vamos colocar assim, e também aqueles que fazem parte da feira. Todas as praças que foram revitalizadas, que tinham carrinho de pit dog, que tinha banca, essas praças todas foram revitalizadas, foram praticamente construídas novamente, e se respeitou aquelas pessoas que já estavam ali há muitos anos. Só que, de uma forma agora moderna, eles continuam lá, né? Melhoraram as suas instalações, melhoraram os seus produtos, melhoraram as suas condições, melhoraram a forma de atender. Para quê? Para que haja modernização. Se a praça modernizou e se tornou melhor, certamente aqueles que estavam ali deverão acompanhar, né, esse desenvolvimento. Então, da mesma forma, a feira ela precisa desse apoio do prefeito, precisa do nosso apoio para que ache o seu lugar e possa atender a população anapolina.
Ainda para discutir, vereador Heber Mamed.
Eu gostaria de sugerir ao Gleimo, ao vereador Gleimo, para que se pegasse o presidente dos feirantes e fosse discutir o problema com o prefeito. Porque é isso que o nosso vereador Frei Valdair disse, porque hoje está, amanhã não está, então é difícil. E essa sugestão que o vereador Mauro deu ali daquela área ali perto do ginásio, também leve para ser discutido com o nosso prefeito, para que haja uma solução definitiva e que fique a feira num lugar efetivo, que não saia amanhã. Então, eu fico aqui a minha sugestão, viu, Gleimo? Que você provoque isso aí com o prefeito, essa reunião, para que seja discutido com o executivo. É uma sugestão.
Vereador, agradeço a sugestão. Vou conceder 1 minuto para Vossa Excelência, porque seu nome foi citado.
Agradeço a sugestão, vereador. Só que na feira... A feira, ela é administrada
é uma eleição interna. Essas reuniões, na gestão passada, teve com o executivo, com o João Gomes, teve várias reuniões. Não se achou um caminho. Onde aconteceu que teve uma conversa para que todo mundo adequasse as tendas, comprasse tenda. Foi comprado tenda, pessoas investiram, onde não, às vezes, se endividaram para adequar, para poder voltar para a praça. Não houve essa contrapartida. Ou seja, quero parabenizar assim também, agradecer o prefeito que colocou a energia era paga, inclusive era no nome do tesoureiro. Tinha que pôr os padrões, onde a feira mudava, tinha que ir na Selga, requerer os padrões, colocava os padrões um ponto na feira, e para gerar energia para a feira se pagava. E hoje, nós não temos essa reunião ainda, já teve reunião no meu gabinete, sobre a feira, só que está esperando fazer a chapa, essa eleição vai acontecer, era para ter acontecido esse mês de fevereiro, por falta de candidatos de dentro da feira, prorrogou para daqui um mês. Assim que for feita a eleição, nós vamos estar encaminhando, vamos estar com essa reunião marcada, vamos marcar, já estamos conversando com a Secretaria de Indústria e Comércio, que é do diretoria, né, que é do Márcio, com a Ayr, com o Ciro Miguel. O Ciro até sugeriu que pegasse o ônibus do turismo e ir nos bairros para trazer as pessoas que não conhecem a feira artesana para o centro, que tem pessoas que não conhecem o centro da cidade. Como foi dito no o projeto de lei do novo vereador, a metade do ônibus. Ou seja, surgiu essa discussão de levar o ônibus nas periferias para trazer para o centro, para conhecer o Parque Ipiranga, a feira artesana. Por isso que a nossa preocupação é de colocar a feira no calendário turístico de Anápolis. Mas essa discussão, essa ideia, vereador, já estamos tomando pé da situação. Assim que for feita a eleição, vamos ter essas reuniões. Obrigado, presidente, pela
palavra com o vereador Heber Mamed. Já concluiu, vereador?
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pastor Ederson.
Já estive conversando com o vereador Gleimo sobre a feira artesana. Também conheço muitas pessoas ali que são feirantes e, como ele falou, pessoas que investiram seu dinheiro para comprar as tendas. Mas quero ratificar e concordar aqui com o vereador Mauro Severiano e até tendo em vista a palavra do vereador Gleimo. É preciso, então, se definir o presidente, quem vai ser o coordenador dessa feira, para se ter ali uma escolha definitiva do local, para não ficar jogando de um lado para o outro. Então, vereador Gleimo, eu creio que enquanto não se define quem é o presidente dessa feira, não tem como avançar nesse questionamento aí do local definitivo. Quero somente reafirmar aqui, né, o envolvimento e o apoio que o prefeito tem dado à feira artesana, inclusive com banheiros químicos, com relação à energia que o senhor citou, e dizer o total apoio e o total incentivo que a prefeitura tem dado à feira artesana, inclusive citado pelo senhor agora através do diretor Ciro Miguel, do partido do nobre vereador Jackson Charles, que é o nosso diretor de turismo, querendo inclusive fomentar a feira artesana para que ela possa novamente aumentar o número de feirantes. Como o senhor disse aí, de 800 caiu para 180. Foi uma queda brusca, uma queda grande, devido a esse transicionamento. Então, vereador Glêmio, e pelo requerimento do vereador Paulo de Lima, eu creio que o importante a ser definido agora é o presidente, quem será o presidente da feira artesana, e assim que for definido o presidente, ter essa conversa definitiva com o executivo para definir qual será o local definido pelo executivo onde vai funcionar a feira. E queremos aqui dar o parabéns a todos os feirantes, e a feira artesana muito tem contribuído para a nossa cidade, e ela já é um ponto turístico da cidade de Anápolis.
Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo. Senhor presidente, apenas para contribuir um pouco com essa fala aí, eu tive o privilégio de viver pelo menos 3 anos e meio essa situação, e pude vivenciar o esforço da administração municipal, do prefeito Antônio Roberto Comite, do vice-prefeito João Gomes, do secretário, então, da época, doutor Mozart Soares, do gerente de indústria da época, que hoje é secretário de cidadania da prefeitura, o Wilmar Bar Lopes da Luz, um empenho tremendo para tentar solucionar e resolver a questão dessa feira. A questão, vereador Gleimo deixou muito bem claro qual é o problema. O problema é interno. Eles não se falam a mesma língua. É uma dificuldade de entendimento tremenda. Creio que cabe a eles resolver os problemas deles primeiro, para que a administração municipal possa fazer a sua parte.
eu posso testemunhar esforços acima do normal para atender os feirantes. Mas às vezes eles elegem uma chapa e a chapa não tem autonomia para resolver o problema porque os outros que não concordam. Ou seja, eu creio, vereador Gleimo, eu estou vendo o seu sofrimento aqui, quero dizer para o senhor que o senhor ainda vai sofrer pelo menos esses 4 anos com esse problema. Mas acredito, senhor presidente, que o problema é muito mais pessoal e interno, tem que resolver esse problema interno daqueles feirantes, falar a mesma língua, ver os interesses pessoais de cada um, verem o que eles realmente querem, para aí sim a administração municipal entrar no circuito e tentar solucionar. Vejo sim a feira de uma forma bastante positiva. O ex-vereador Ciro Miguel tem projetos fabulosos para aproveitar o segmento turístico e a feira já é realmente vista como um circuito turístico da cidade. Foi mencionado aqui, inclusive, eu quero agradecer, inclusive, o vereador Ciro Miguel, que está aí fazendo bom uso aí daquele projeto que nós criamos, que é o City Tour, né? City Tour hoje, que era motivo de críticas, é motivo de alegria, né? É o City Tour. O City Tour pode ser usado para muitas coisas aí no município. E o vereador Ciro Miguel tem competência suficiente para poder desenvolver o seu trabalho lá e aproveitar tudo aquilo que foi colocado à sua disposição. E a feira artesana também está dentro desse projeto, mas acredito que, primeiramente, precisa resolver uma questão interna da associação para depois ter a administração municipal participar desse processo. Devolvo a palavra.
Também na discussão desse requerimento, eu quero dar minha contribuição. Eu tenho o maior respeito por esses trabalhadores da artesana, são pessoas que trabalham muito, trabalham duro para defender o pão de cada dia. Precisa realmente, urgente, arrumar um espaço adequado para essas pessoas, só que eu defendo que as praças estão sendo reformadas e revitalizadas para um espaço de lazer e entretenimento para a população. Foi, inclusive, oferecido o feirão ali do bairro Jundiaí, que é o local apropriado realmente para a feira, para que fosse transferido para ali artesana. Parece que os próprios feirantes não aceitaram. Mas em relação às praças, o prefeito Antônio Gomides está revitalizando, reformando todas as praças para uma área de lazer e entretenimento da população. Acho que não seria adequado a volta da feira artesana para as praças. Ainda está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer CMTT, com sinalização de pare no cruzamento da rua Silvânia com rua Nova China, bairro Anexo Amarati.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer a competência de visitar buracos na Avenida Raimundo Costa Silva, quadra 12, lote 1, Jardim das Américas, terceira etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do sargento Pereira Júnior, onde requer a hora competente que construa captação de águas pluviais na localidade da Avenida 24 de agosto, 431, em frente ao lote 18, bairro Alexandrina.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer a hora competente construção de um posto de saúde no residencial Copacabana.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador Pedrinho do Porto Rico, autor Pedrinho Porto Rico, autor do requerimento.
Senhor presidente, nobres pares, eu gostaria de uma atenção especial em relação a essa solicitação desse posto de saúde. Essa solicitação se refere a uma área pública ali próximo ao Copacabana, de aproximadamente 10 mil metros quadrados, que realmente se encontra no momento ociosa. E é uma reivindicação antiga de toda aquela população. Não é somente do Copacabana. Copacabana são 1.125 casas, 1.125 famílias, mas tem ali os bairros circunvizinhos, que é o Renicure, o Gibran, é o Vila União, que é um aglomerado de famílias que realmente são carentes de saúde e precisam dessa reivindicação. Então, nobres pares, eu gostaria que houvesse uma discussão em relação a esse posto de saúde. É de extrema importância para aquela saída sul da Pelo Odovico, que realmente há necessidade. Então, gostaria a possibilidade dos nobres pares se solidariedade em consequência de verificar a possibilidade de endossar essa solicitação. Então, eu gostaria muito que fosse analisado e que fosse realmente atendido essa reivindicação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão?
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Pastor Ederson.
Aproveitando o requerimento e manifestando total apoio ao requerimento de Vossa Excelência, Pedro Porto Rico, eu pedi à secretária Virgínia uma lista das obras da Secretaria de Educação que estão em fase de licitação, que já estão licitadas, que estão em obra. E ela me passou aqui, consta, um CIMEI que está em fase de licitação lá pro residencial Copacabana, que eu creio que é nessa área que o senhor citou aí, que está em inativa, em desuso, uma área que está ali para ser utilizada. Então tem um CIMEI que está em fase de licitação lá para o residencial Copacabana. Eu pediria e reforçaria através do requerimento que o secretário de saúde, ele pudesse nos passar também essa lista. O fato até que o vereador Jean Carlos, que é o presidente da comissão de transporte, já enviou por ofício ao secretário de desenvolvimento urbano, Clodoveu Reis, para nos enviar também uma lista das obras da secretaria dele, do Clodoveu, para que nós pudéssemos adiantar essas discussões. Talvez, eu não sei se é o caso, mas talvez esse posto de saúde no Copacabana está em fase de licitação, licitado, e a gente não sabe que pé está. E se já tivesse essa lista na nossa mão, aqui na Câmara Municipal, nós já poderíamos estar discutindo outros fatores, outras questões, e poderíamos estar ganhando tempo aqui. Então eu quero aproveitar o requerimento de Vossa Excelência para reforçar esse pedido à Secretaria, ao Meio Ambiente, Secretário do Meio Ambiente, Sr. Francisco Costa, ao Secretário de Desenvolvimento Social, Chico Rosa, ao secretário de Desenvolvimento Urbano, o senhor Clodoveu, e ao secretário de Saúde, o senhor Luiz Carlos Teixeira, para nos enviar aqui à Câmara Municipal essas listas, para que nós possamos adiantar as nossas discussões aqui na Câmara Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda em discussão, vereadora, professora Geli.
Eu também endosso o requerimento do colega Pedrinho Porto Rico, e também as palavras do Ederson. Mas estivemos com o secretário de saúde, eu e o vereador Eber, e parece-me que já tem um postinho previsto para a Vila União, ali próximo ao Copacabana, exatamente para atender a demanda do Copacabana ali, mais próximo, exatamente devido a essa área está previsto já para um CMEI. Então, nós estivemos, ele falou, mas eu endosso as palavras aqui do colega aqui, do Ederson, no sentido de termos essa relação para que nós possamos nos orientar melhor.
Discutindo, presidente.
Ainda em discussão, vereador Jackson Charles.
Também vou consolidar com o requerimento do novo vereador Pedro Porto Rico.
Pedro Porto Rico.
Pedro Porto Rico.
Pedrinho
Porto Rico. Mas, só para lembrá-lo, e lembrar também o vereador, no dia que a secretária aqui esteve, ela mencionou, inclusive, que já está em licitação realmente esse CMEI lá no residencial Copacabana. Ela mencionou aqui no plenário, viu? A secretária, no dia que ela esteve aqui, ela mencionou em plenário alguns CMEIs que estavam em licitação. Dentre eles, ela mencionou o residencial Copacabana. Eu vou a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente a substituição da atual iluminação da Avenida José Neto Paranhos.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, Pedrinho Porto Rico, autor.
Senhor presidente, da mesma forma, a solicitação aqui de momento é dizer que essa Avenida José Neto Paranhos é uma avenida que liga a Jamel Cecílio à Avenida Mato Grosso. Uma avenida extensa, de iluminação precária, onde lá existe pelo menos 4 condomínios verticais, pelo menos dezenas de empresas, e a reivindicação é unânime. Então, senhor presidente, eu gostaria também que os nobres pares também analisassem essa questão. Se alguém tem dúvida, passe pela José Neto Paranhos, que vai verificar, passando na parte noturna, obviamente, que a iluminação é precária e que realmente necessita haver ali uma substituição daquela iluminação. Então, gostaria que os novos pares também nos ajudassem a endossar esse requerimento e se pudesse também discutir seu assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão.
Discutir, presidente.
Vereador Paulo de Lima.
Lá é a avenida do Abrigo dos Velhos.
José Neto Paranhos.
Eu assino lá, a gente faz a parte do Abrigo dos Velhos, sou o vice-presidente lá. Faço parte dessa assinatura com você. É onde que nós vamos pôr o Mourão.
Ainda em discussão, apenas para contribuir também na discussão desse requerimento, já existe por parte do município, inclusive aprovado nessa casa, se não me engano, no primeiro ano de governo do prefeito Antônio Gomide, um projeto de reposição de todas as lâmpadas aí da nossa cidade através do programa Reluz, que é um programa do município em parceria com o governo federal, que em breve nós teremos aí a reposição de todas as nossas lâmpadas por lâmpadas mais modernas.
Isso já está acontecendo.
Por lâmpadas
essas
mais...
trocas de lâmpadas...
Já está, troca... inclusive em algumas avenidas já foi feito.
É, mas está fazendo lá no bairro das Bandeiras.
Mas o projeto é para realmente contemplar toda a cidade com lâmpadas, inclusive com economia de energia bem maior aí para o município. Ainda em discussão.
Discutimos.
Para discutir, vereador Jackson Charles.
Eu queria só pedir a colaboração e a compreensão da mesa diretora para a gente encaminhar um documento para a Prefeitura Municipal ou um requerimento específico, porque se tem um órgão na Prefeitura que funciona 100%, é a iluminação. Através do sistema 156, do telefone 156, se qualquer morador que liga no 156, tem a sua lâmpada trocada. Portanto, acho que a Prefeitura deveria fazer um marketing, um trabalho maior, falando disso, porque aí ia, inclusive, ajudar a Câmara de Vereadores, porque a população sente uma dificuldade, às vezes, desnecessária. O sistema 156, que atende, inclusive, a iluminação pública, e a iluminação pública de crise de passagem, é um dos serviços mais eficazes da Prefeitura, nós poderíamos solicitar à Prefeitura que faça um trabalho de marketing maior para divulgar bastante esse serviço, que com certeza nós, como o vereador Ederson Lopes disse, nós poderemos, inclusive, ganhar mais tempo aqui e a comunidade ser mais atendida com esse serviço. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir, vereador. Jair Cabeleireiro.
Só para contribuir aí com o nobre colega, quero dizer que também na nossa região já está sendo feito esse trabalho, já estão, além da lâmpada, trocando na Avenida do Estado, né? Fizeram, já terminaram esse trabalho. Os braços da né? Aquela haste, né? Do poste. E então, já parabenizando, e concordo com o nobre colega Jackson, que tem que se fazer um marketing, sim. Né? É uma das secretarias que mais tem mostrado, né, o seu trabalho e a sua agilidade, vamos dizer assim. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão?
Discutindo, presidente.
Vereadora, professora Geli.
Reforçando as palavras do Jackson, em relação ao 156, muitos pedidos em relação à troca de lâmpadas, eu já estou encaminhando direto, às vezes o próprio gabinete, as pessoas ligam lá no 56, e é um trabalho que precisa realmente ser amplamente divulgado, porque atende realmente. É rapidinho, aquela solicitação é atendida, a gente acompanha o protocolo. Então fica aqui o registro pelo excelente trabalho realizado pela Vera e as meninas lá do 56.
Ainda para discutir, vereador Mauro Severiano.
Não, só para confirmar o que a vereadora Geli disse, hoje, por volta de 11 horas, eu estava no meu barbeiro ali, barbeiro não, né? Barbeiro é inseto, né? Fazendo minha barba lá no Chico. Cabeleireiro também, né? Bom, eu estava fazendo a barba no salão do Francisco, ali perto da igreja de São Pedro e São Paulo, e tinha perto da sua casa, já, ali do seu pai, tinha 8 lâmpadas acesas, direto. Eu telefonei no 156, olha, foi igual com o bombeiro, 10 minutos, estava lá, deu um blackout lá, mano. Então, acho que é assim. Eu não sou homem de muito requerimento, porque o requerimento, eu já disse aqui que é muito moroso, vereador Lezer. Você vai daqui, vai para os anais, secretária bate... vai chegar 10 dias, então coisa que eu resolvi em 20 minutos, mas sem meu telefone, 156, então rapidamente, essa lâmpada que vocês estão falando por aí, então, 156,
então,
156, então, 3 números só, 156, não vai por 3, 2, 4, não vale não, velho. Cai em outra caixa.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente a colocação de cobertura no ponto de ônibus situado na rua Londrina, quadra 138, lote 3, bairro Nova Vila Jaiara.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir, vereador Pedrinho Porto Rico.
Isso. A solicitação, senhor presidente, também é pertinente a cobertura desse ponto de ônibus na rua Londrina, quadra 138, lote 3, lá na Nova Vila.
é porque é grande, é aglomerado de moradores. E lá, com certeza, tem grande fluxo, entendeu? De pedestres. Então, aquele ponto de ônibus realmente é muito usado. Então, precisamos realmente ser atendidos nessa solicitação. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer ao competente serviço de buracos na rua Virgínia Ribeiro, residencial Virgínia Correia, bairro Maracanãzinho.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento assinado pela professora Geli e vereador Vespa, onde requer ao competente ser instalada uma lombada eletrônica ou quebra-molas na Avenida Contorno, próximo à Escola Municipal Afonsina Mendes do Carmo.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento assinado pelos vereadores Vespa e professora Geli, onde requer ao competente construção de uma praça na rotatória da Avenida São Paulo, bairro São João.
Em discussão?
Discutindo.
A discutir.
Eu vereador valorizo Vespa. Muito a atitude da nobre vereadora, foi aquilo que eu disse na tribuna, a questão de nós sermos parceiro. Como eu moro naquela região e foi pedido, ela fez esse requerimento e ela teve a grandeza de me procurar para que eu assinasse juntamente com ela. Então, assim, acho que essas nossas atitudes que nós vamos valorizar o nosso povo. A respeito dessa praça, antes de ontem eu estive lá com o doutor Luiz e estava destinado um posto de saúde para aquele local. Então, graças a Deus, a gente foi bem atendido e a gente conseguiu fazer essa remoção do posto de saúde lá para o Giovanni Braga. Então, aquele local continua sem essa direção para a questão de algumas obras. E a gente conversando lá com o Francisco, como eu disse que eu estive lá, e a questão de ter a paciência. Como ele disse que vai ser licitado agora esse mês a praça lá da Vila Esperança. Então, assim, seria falta de coerência, no caso, da gente exigir que faça duas praças no mesmo ano, uma perto da outra. Então, nós vamos passar essas informações para o nosso povo e agilizando aí que esse pedido fica para que a gente possa conseguir no próximo ano.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde aqui é o senhor presidente da Câmara, que recolha os jornais usados pela Câmara Municipal de Anápolis para doação à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Anápolis, a APAE.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Vai discutir, vereador Sargento Pereira.
Esse requerimento aí é para estar convidando os senhores pares aí, porque a gente recebe muitos jornais. Gostaria que todos juntassem os jornais aí para que, em momento oportuno, às vezes semana, senhor presidente, liberasse um carro para estar levando esses jornais aqui para a APAE, porque eles precisam lá, fazem um trabalho de reciclagem e acredito que vai ser de grande valia para a instituição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Por parte da mesa, não vejo nenhum problema. Agora, obviamente, teremos que contar com a contribuição dos nobres pares. Mas ainda em discussão o requerimento. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Eliseu José Borges, de requer ao competente a continuidade do asfaltamento da rua Anápolis até a obra Arca de Maria, bairro Vivian Parque.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador José Borges, de requer competente, que direcione o plantão de uma ambulância para as proximidades do Parque Ipiranga e calçado do Colégio São Francisco. Requerimento da Secretaria Municipal de Saúde.
Discutido, senhor presidente.
Discussão, vereador Lisier. Qual é o requerimento?
Já, nesse aspecto aí, já teve uma solicitação aqui de um posto avançado do SAMU, eu não sei para qual região aí. Então, a solução aí é uma solução mais rápida, um pedido de um requerimento de uma solução rápida, que não interfere nos trabalhos do SAMU. Ou seja, ao invés de fazer plantão na sede do SAMU, na JK, ficar de plantão, onde há uma movimentação grande, pessoas de todas as idades, pessoas idosas fazendo exercício. Eu frequentei lá algum tempo, até meu joelho melhorar. E a minha esposa continua frequentando. E a gente sabe, tem jovens, mas tem adultos, idosos fazendo caminhada lá. E por que não fazer o plantão, deixar um plantão ali? Não que interfira, ao invés dele ficar parado na sede, fica parado lá, principalmente nos horários de pico, das 5h30 até as 9 horas da noite. Então a sugestão é essa. E pode valer, se tiver uma outra área, se isso aí for aceito, pretendo levar esse requerimento aí também para a administração do SAMU para ver se isso aí é viável. Mas gostaria de contar com a colaboração dessa mesa. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão? Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento de vereador Gley Martins, onde é competente, serviço de roçagem, na Avenida Dona Albertina de Pina, em frente à Casa da Criança, Jardim Alexandrina.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
A discutir o autor, vereador Gleimo.
Senhor presidente, esse requerimento aí é de suma importância, uma vez que várias vezes eu fui lá no, na Secretaria do Meio Ambiente, já fui pessoalmente pedir para ser roçado esse mato aí, que a foto está em anexo, o senhor está observando aí. É a região, o Hamilton Filho, ele vai às missas na igreja Nossa Senhora Aparecida, ele passa pelaquela região. O nobre vereador Jean Carlos, Paulo de Lima e outros vereadores que passam naquela região. Eu fui procurado pela dona Dirce, uma moradora lá da Alexandrina, frequentante da igreja lá do Nossa Aparecida. Ela é vicentina, ela trabalha com doações, fazer cesta para as pessoas. Ela sempre tem uma preocupação muito grande naquela região ali, porque ela passa a pé. Ela me procurou, falou, Gleimo, vê esse mato, esse problema aqui para nós, que vai acontecer alguma coisa aqui. E esse dia ela me liga no meu gabinete, ela estava no gabinete, me ligou, Gleimo, se eu te contar uma coisa, acabou de acontecer um roubo, um assalto aqui, uma mulher vindo, sentido presidente, para Alexandrina, ela foi assaltada, acabou de ser assaltada na minha frente aqui, levou R$200 dela, o celular e quase arrancou o braço dela. Aí eu falei assim, olha, dona Dirce, eu já pedi, estou fazendo requerimento agora, porque eu fui pessoalmente liguei. O requerimento é para respaldar esse tipo de coisa, senhor presidente, porque foi pedido. Eu fui lá pessoalmente e aconteceu esse delito lá. O senhor pode ver a foto, é constrangedor, e são pessoas, alunos que vêm da Alexandrina para passar, para ir para o colégio polivalente, porque a Alexandrina não tem colégio segundo grau. É o polivalente, o Virgínio Santilo ou o SESI. Até o SESI também, e a igreja. Ou seja, todo o fluxo de aluno, à noite, é um lugar escuro, e o mato está tão alto que eu tirei a foto, tive o cuidado de tirar a foto, para o senhor ver a foto, e é uma preocupação enorme pelaquela região. Agradeço, nobres pares, se quiser assinar, para fortalecer esse pedido, o requerimento, o Hamilton mesmo, passa assíduo naquele local ali. Eu peço que o Hamilton assine comigo esse requerimento. Os vereadores da Alexandrina ali, que passam mais naquela região ali. Agradeço.
Discutindo, senhor presidente.
Vou discutir também, vereador Jean Carlos.
Não, registrar aí que, de fato, a gente conhece a área e existe realmente um matagal naquele local. Agora, são calçadas de propriedades particulares, não é verdade? Ou da escola... Da casa da criança? Lá de baixo? Bom, até onde... Mas, salvo engano, propriedades particulares, não era pública. Então, assim, fica aí levantando aquela questão do projeto calçado, às vezes, para que os moradores dali também contribuam, né? Nós tivemos a roçagem lá próximo da Avenida José de Deus, no bairro Itamaraty, de uma área que eu solicitei ali na Rua Corumbá. E, então, quer dizer, estão fazendo. Agora... Precisa de colaboração também do parte da população, porque a prefeitura vai fazer a roçagem, né, certamente, mas nós precisamos conscientizar os moradores, os proprietários de pequenas chacras ali, porque daqui um dia vai estar de novo, né? Então, quem sabe adeque-se a esse projeto nosso, que certamente poderá ser aprovado aqui, de calçada, às vezes, para, ao invés do mato, criar ali uma estrutura permanente, né? Com piso de drenantes e um espaço de grama para evitar que cresça novamente, né? E para dar uma maior acessibilidade àqueles que utilizam aquele local, evitando também esse tipo de risco aí, colocando no local mais inseguro, né? Fica o registro aí também. Obrigado.
Para completar a bancada da Alexandrina, vereador Paulo de Lima.
Obrigado, presidente. Eu acho que o meu...
colega Jean tem razão, lá é área particular. Então, o requerimento é válido, sim, mas é uma área particular. Não só aquelas outras chacras, todas ali em volta, né? Na famosa Dona Tâmara, do seu Zé Fernandes, que também é grande a chácara dela, e todo ele, a calçada não tem. Então, ali teria que ser feita uma calçada. Em volta da casa da criança, não tem mato, tem uma calçada, então é um muro já caindo, mas está tudo bem. Então, do lado de baixo, é área particular, é complicado para a prefeitura fazer esse tipo de serviço. Se ela for fazer isso na cidade inteira, é complicado, mas... é válido sim a roçagem e a tranquilidade da população naquele local, por causa das igrejas ali, o comércio é muito forte naquela região, então a gente pede também e assina esse decremento juntamente com os vereadores, todos os nossos vereadores, né, eu tenho certeza que todos concordam com a mesma opinião do Clemer.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o competente. Serviço de taburacos na Avenida Sócrates Diniz, quadra 28, bairro Santo André.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o competente. Pintura de faixa pedestres na Avenida Sócrates Diniz, quadra 8, lote 8, bairro Santo André, em frente à Escola Gotinho de Esperança.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer ao senhor prefeito de Anápolis, Antônio Roberto Gomide, que determina a Procuradoria-Geral do município para que proceda a regularização imobiliária com respectiva entrega de escrituras dos imóveis restantes do conjunto Filósofo Machado.
Em discussão.
Discutindo.
A discutir, vereador Hamilton Filho.
Essa é uma questão de enorme relevância, senhores. Visto que o bairro Filósofo Machado ainda existem 40 habitações que, quando é entrega das escrituras, os moradores não receberam. São pessoas que residem ali há vários e vários anos. E por um motivo ou por outro, que quando a época estava trabalhando e não conseguiu, a época os fiscais da prefeitura da casa estava fechado, teve algum problema de documentação, não recebeu a escritura. Então, faça esse requerimento ao prefeito para que ele proceda à regularização. Tem outro caso também que é o próximo requerimento, aproveitar a discussão já, que é em relação ao Jardim Esperança, onde lá é um problema crônico também. Lá foi entregue pelo Antônio Gomide algumas escrituras, mas tem uma outra parte do bairro grande que não tem escritura ainda. Essa área é composta de uma área pública e de uma área particular. Tem que ter sensibilidade, senhor prefeito, para que ele faça uma permuta ou adquira a área particular e regularize aquelas habitações também. Visto que a questão das escrituras é uma questão de dignidade, é uma questão importante para a população dessas regiões. Então, faço apelo aos senhores que aprovem esse requerimento para que esse benefício chegue nessa população, tanto do Filósofo quanto do Jardim Esperança.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o seu prefeito municipal, Antônio Roberto Gomide, determinação à Procuradoria-Geral do município para que proceda a regularização imobiliária com respectiva entrega de escritura dos imóveis restantes do Jardim Esperança.
Os dois requerimentos, mesmo assunto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, onde requer ao órgão competente para que seja colocado cascalho na rua Nilda Rosa, no Vale das Antas.
Em discussão? Para discutir, vereador Jair Cabeleireiro.
Foi feito um patrulhamento nessas ruas. Antes da chuva, estava bacana, ficou bom. Só que, devido não ter colocado o cascalho, criou-se um atoleiro naquela região. Então, a gente pede aí para a secretaria, para o nosso amigo Clodoveu, para que seja colocado ali o cascalho, para que melhore as condições de trafegabilidade ali naquela região. É só o que tenho. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Com a pauta esgotada, encerro a ordem do dia. Passo a palavra para as comunicações partidárias.
Pela ordem.
Palavra nas comunicações.
Comunicações, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, em primeiro lugar, eu queria dizer da minha satisfação de estar fazendo parte dessa legislatura, inclusive por ver o interesse pessoal de cada parlamentar quando da participação das audiências públicas que tem ocorrido nessa casa. Mesmo trabalhando durante todo o dia, praticamente todos estão vindo nas audiências públicas e contribuindo com os debates. Mas eu queria chamar a atenção, senhor presidente, para a audiência pública de hoje. No meu entendimento, todas foram muito importantes,
mas acredito que essa de hoje seja a mais importante para o futuro de nossa cidade. Hoje nós vamos tratar de um assunto, de certa parte, melindroso, de outra parte, extremamente importante para a cidade, que é, nós vamos tratar do tema da alteração do perímetro urbano para, exclusivamente, a implantação do Parque Tecnológico de nossa cidade. O Parque Tecnológico, senhor presidente, é algo de... É uma coisa que nós não temos nem noção, nós, vereadores, não temos nem noção da importância e da grandeza que é o Parque Tecnológico da nossa cidade. Nós conseguindo esse benefício, eu quero dizer para você que a Anápolis vai dar um salto de pelo menos mais 50 anos na sua história, com a criação do Parque Tecnológico. Portanto, embora o assunto seja bastante delicado, vejo que é importante a participação de todos os vereadores. E aí eu quero convidar o vereador Fernando Cunha para que esteja presente também, porque muito poderá contribuir com esse discurso.
Sem dúvida.
É realmente importante a presença de todos. E para dar sequência à minha fala, senhor presidente, eu recebi um fax hoje do meu grande amigo Magno Fernando. Magno Fernando, para quem não conhece, é o coordenador da comunidade católica Nova Aliança, né? O Magno me mandou um fax para que a gente estivesse aqui comunicando, fazendo inclusive aí as honras do nosso nobre ex-vereador João Feitosa, que muito prestou um grande serviço nessa casa e que prestava esse serviço à Nova Aliança, e eu honrosamente recebo essa missão do Magno Fernando. Dia 7, senhor presidente, na quinta-feira começa o Cerco de Jericó lá na comunidade Nova Aliança. E eu queria deixar registrado aí, convidar toda a família napolina, toda a família católica, para participar do Cerco de Jericó no rincão da Nova Aliança, que é um evento fantástico e tem trazido bênçãos para a cidade, para a nossa cidade e para todos que buscam uma reflexão religiosa nesse momento, com todas as bênçãos recebidas após a concretização desse cerco. Portanto, eu quero registrar, amanhã, dia 7, é o início do Cerco de Jericó, lá na Canção Nova, lá na Nova Aliança, do Rincão da Nova Aliança. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Hamilton Filho.
Bem, senhor presidente, quero aqui fazer um cumprimento especial a todas as mulheres napolinas, já que não teremos outra oportunidade até o dia 8. Quero cumprimentar de forma especial aqui também as servidoras da casa, aqui na pessoa da Fernanda e da Carla, que estão aqui no plenário. Que, em nome de vocês, que todos os outros sintam homenageadas também, pelo grande trabalho que exerce, pela mulher que tem um papel de fundamental importância na nossa sociedade. Então, eu quero só fazer esse cumprimento, senhor presidente.
Reforçando, aproveitando a palavra do vereador Hamilton Filho, reforçando também o convite para a entrega da medalha, sessão solene na sexta-feira, às 20 horas, no fórum, para a entrega da comenda Dulce de Faria. Fica aqui o convite a todas, é uma oportunidade em que estaremos homenageando não só as indicadas aqui pelos vereadores, mas também todas as mulheres anapolinas. A palavra ainda está aberta nas comunicações.
Comunicação, senhor.
Vereador Gerre.
Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento só para parabenizar todas as mulheres, especial ao conselho, né, que aqui estiveram representado pela pastora, e dizer da importância que tem esses conselhos. A mulher que teve no seu passado prejudicada por maridos violentos, pela própria política, pelo próprio sistema, hoje tem condição de falar em alto e bom tom na sociedade do nosso país, disputando cargos importantes. Hoje nós temos uma presidenta, assim como a Dilma gosta de ser chamada. E várias deputadas estaduais, federais, estendo em nome da minha família, das minhas várias mulheres, né? Que é a minha esposa, minhas duas filhas, minha mãe, minhas irmãs. Nós somos uma família, minha sogra também, né? Todas as mulheres da minha família, estendo essa homenagem ao mês, né, a semana, o mês das mulheres, que muito contribui, né, para a nossa sociedade, porque sem as mães, né, com certeza não teríamos motivo hoje para estar parabenizando todas essas mulheres. Estendo então a minha eterna gratidão pela minha mãe e por todas as mulheres desse nosso país.
Palavra. Ainda nas comunicações, vereador Sargento Pereira.
Senhor presidente, quero aproveitar o ensejo aí do nosso vereador Jackson Charles, falando que todos os vereadores estão vindo nas audiências públicas. Quero estar nesse momento, estar comunicando meus pares, o senhor presidente, que a minha ausência é devido ao meu compromisso acadêmico. Todo dia à noite a gente tem um compromisso com a faculdade, então por isso que os nobres pares não estão me vendo aqui. E aproveitar nesse momento, em nome da minha esposa, da minha filha, da minha mãe, igual o Guilherme falou, da minha sogra, estar parabenizando todas as mulheres da nossa cidade, do nosso estado e do nosso Brasil. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Eli Rosa.
Senhor presidente, obrigado pelo tempo que me concede. Eu quero não só parabenizar as mulheres, mas aqui reconhecer o quanto as mulheres, no mundo inteiro, elas contribuem para a paz, senhor presidente. Não querendo colocar a culpa em nós, homens, pela proposta de agressividade, pela violência, mas é sabido que o pouco de paz que esse mundo ainda tem, quase todos são oriundos dos princípios da mãe, que é a mulher. Então eu quero aqui reconhecer a mãe como a mulher como mãe, a mulher como ser feminino, como muito bem colocou aqui a nossa antecessora na palavra aí, a pastora, que ela foi muito, muito feliz em colocar a mulher como uma pessoa sábia, e não querendo também responsabilizar por toda a produção da paz. Mas que sejamos homens que possamos unir a elas e também produzir a paz, porque de forma geral a gente tem contribuído pela violência. O homem, quase de forma maciça, quando se fala de violência, os homens estão empreendendo essa violência. Então, sem a mulher, sem a mãe, sem essa postura que nos alegra muito, porque é através delas que nós estamos no mundo, e esse mundo, com certeza absoluta, será muito mais pacífico se a gente fizer o entendimento com elas na produção da paz, cuidando dos nossos filhos ainda pequenos, para que estejamos no futuro podendo perceber e conviver numa sociedade mais pacífica. Muito obrigado, senhor presidente.
Também para comunicações, vereador Pastor Ederson.
Senhor presidente, também da mesma forma, quero aqui parabenizar as mulheres, principalmente da nossa cidade. A Bíblia diz: mulher virtuosa, quem achará? Seu valor muito excede ao de finas joias. E eu creio que aqui na Câmara Municipal, as nossas três vereadoras são mulheres virtuosas: vereadora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereadora professora Geli. Apesar de não estarem presentes, quero parabenizá-las. Parabenizar as mulheres que nos assistem nos gabinetes, na Câmara Municipal, as funcionárias, as mulheres que trabalham aqui na imprensa, na diretoria da Câmara Municipal. E de uma maneira especial quero fazer menção da minha mãe, responsável por estar aqui, vivo, por ter nascido, da minha sogra, da mesma forma, grande responsável pela minha esposa, né, por ter dado à luz a minha esposa. Parabenizar a minha irmã, quero parabenizar também a minha esposa, pastora Luana, que com certeza está nos assistindo nessa hora. E no nome delas quero parabenizar todas as mulheres da nossa cidade, e que Deus possa abençoar cada uma. Devolvo a palavra, presidente.
Também nas comunicações, vereador Glaimo Martins.
Obrigado, senhor presidente, por esse espaço. Como todos estão parabenizando o Dia da Mulher, não vou fazer diferente. Tem que parabenizar as mulheres mesmo, que ela desenvolve diversos papéis num papel só, de mulher. São vários feitos, vários feitos que vão acontecer, a mulher está envolvida, a mulher está presente no lar, na casa, na Câmara dos Vereadores, na Legislativa, até no teto maior, que é a presidenta, como disse o nosso nobre colega. Mas eu venho dar uma comunicação aqui também, um aviso. importante, porque geralmente a gente faz no Dia da Mulher, hoje houve uma festividade aqui, eu também tenho uma festividade para as mulheres de Anápolis, que a gente está promovendo na Associação dos Moradores Alexandrina, através da deputada Flávia Moraes, que ela tem um ônibus ambulatório, onde vem fazendo um brilhante trabalho no Estado. Esse ônibus, ora, é disputado por muitos. Hoje estou vereador. Antes, todo ano, eu conseguia trazer esse ônibus disputando com vereadores, deputados, estaduais, federais, prefeitos, de todo o Estado. Hoje, eu na posição de vereador, mas não pela posição, mas pela amizade que eu tenho com a deputada, com o doutor Jorge, esse ônibus está agendado para estar aqui no mês da mulher, homenageando todas as mulheres de Anápolis. Quero mandar um abraço para todas as mulheres da Feira Artesana, representando toda a cidade, que a Feira Artesana, ela está inserida, toda a cidade nela, da Alexandrina, Bar de Lourdes, toda a cidade. Ou seja, a Feira Artesana está representada, eu mando, deixo os meus cumprimentos a todas as mulheres de Anápolis, na pessoa das mulheres da Feira Artesana. E nesse dia 13 de março, que se dá numa quarta-feira, será executado vários tipos de exames gratuitos. Exames, vou falar primeiro das mulheres, depois eu falo os homens. Ultrassonografia de abdômen superior em jejum, pélvica, da mama, endovaginal, ultrassonografia 4D, com a gravação da imagem do bebê em DVD para as gestantes, e para os homens, ultrassonografia da próstata, onde estava ali, um dia, vai estar verificando saúde, fazendo os exames. Exames esses difíceis de conseguir na rede de saúde, devido aos hospitais cheios. Esse ônibus vai estar ali, na sede da Associação da Alexandrina, Avenida Veracruz, quadra 59, lote 16, próximo ao posto de saúde. Atenção, o agendamento serão até às 7h30 da manhã. Quem estiver lá, pegar a senha, vai ser atendido. O doutor Jorge, mas a deputada, elas não deixam ninguém para trás sem fazer o exame. Eu agradeço esse espaço e está aí o convite para todas as mulheres para a cidade de Anápolis. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Glemo. Preocupado também com a saúde do homem, para o homem poder cuidar da mulher, né? Ainda nas comunicações, vereador pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de citar um texto na palavra de Deus, parte de um texto, que diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E eu entendo que nós, o Dia da Mulher deve ser comemorado, evidentemente, não só no dia 8, mas todos os dias, pelo papel que ela tem como mulher, como mãe, enfim. Então que Deus possa abençoar a todas as mulheres, liberando unção de sabedoria, porque através da sabedoria a mulher vai edificar a sua casa e a sua família. Muito obrigado.
Também nas comunicações, vereador Fernando Cunha.
Obrigado, senhor presidente. Eu também quero parabenizar as mulheres, dizer que ainda há muita luta pelo direito das mulheres. O último estudo da ONU, Mulher, que saiu essa semana passada, diz que 7 em cada 10 mulheres ao longo da sua vida irá sofrer violência, seja física, psicológica ou sexual. Então existe muito ainda o trabalho a ser feito e a ser amparado a essas mulheres, principalmente as mulheres que já sofreram alguma coisa. Mas fica aqui o seu Dia da Mulher, um dia de repensar, até porque, pelo que a gente vê, nós que somos casados, eu pelo menos tenho 3 mulheres em casa, minha esposa e minhas 2 filhas, mulher não quer muita coisa, mulher quer o básico do homem, quer atenção, quer proteção, quer carinho. Tirando isso, eu acho que todo mundo vive o relacionamento bem. Agora o certo, e o que eu trago agora é realmente parabenizar as mulheres pelo seu dia, mulheres de luta, mulheres de fibra, e que cada dia mais nós, homens, possamos estar junto a essas mulheres para que elas conquistem cada vez mais. Obrigado, presidente.
Ainda nas comunicações, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Não poderia deixar essa mensagem a essa semelhança de Deus, que é a mulher, tão importante. Então, em nome da minha digníssima esposa, Vera Lúcia da Costa e Silva, eu quero deixar um abraço a todas as mulheres, as que trabalham com a gente aqui na Câmara, que trabalham com a gente nos nossos gabinetes, e a todas as mulheres da Anapolina. Que Deus possa abençoá-lo por essa dádiva, né, de ser mãe. E como o Eli Rosa disse, elas têm esse grande poder de ser passiva, né? Muitas das vezes nós homens alteramos e ela está ali colocando a paz dos ambientes. Então, que Deus possa abençoar cada uma delas e continue dando essa força, essa sabedoria. Como a pastora disse aí, não essa competição de ser igual ao homem, mas de exercer a sua feminilidade. Obrigado, devolvo a palavra.
Também nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Quero também, a exemplo do novo vereador Vespa, né, render homenagem às mulheres aqui em nome da minha esposa, que certamente me assiste, né, diariamente aí, é Virgínia de Fátima. Cumprimento a ela e a todos os ouvintes, né, e as pessoas que nos assistem pelo canal Sim. E rendo a homenagem às mulheres, né, que são muitas vezes arrimo de família, as servidoras públicas municipais, desta casa, da prefeitura, aos profissionais autônomos da cidade, aquelas, né, que lutam, dignificam tanto a qualidade de mulher, né? E eu acho que essa casa prestou sua homenagem singelamente, mas demonstrou a importância que, né, nós reconhecemos a mulher tem no seio da sociedade. Fica aí um abraço e que todas as mulheres, né, possam ser reconhecidas e respeitadas. Obrigado. Devolvo a palavra.
Vereador Paulo de Lima, ainda nas comunicações.
Primeiramente, agradecer a todas as mulheres, né, por aguentar a gente tanto tempo, né, em casa e todos os locais da vida. Então, a começar da mãe da gente, que é muito importante, e eu dizer que a nossa padroeira do Brasil é Nossa Senhora Aparecida. Então, só isso aí já bastava. Então, é a mãe de Deus, a que protege todo o nosso país, é a Nossa Senhora Aparecida, e a mãe Maria, que foi a mãe de Deus, né, que deu a vida a nosso poderoso Deus. Então, que Deus abençoe a todas as mulheres, inclusive nós também, homens, né, que a gente esteja protegido por elas. Queremos que elas comandem tudo e a gente fica só na retaguarda futuramente. Um abraço à nossa presidente Dilma, né, que hoje administra tão bem o nosso país. Em homenagem a ela, a gente dá um abraço a todas as mulheres do Brasil.
Não havendo mais inscritos nas comunicações, nenhum outro assunto a ser tratado, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para segunda-feira no horário regimental.